Boa noite a todos. Quero agradecer a presença aqui de todos os vereadores, presença da plateia que veio aqui nessa noite nos prestigiar, que se trata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal, a reunião do calendário. Quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos acompanhando através da transmissão da Rádio Colina FM, a qual eu agradeço a cobertura de mais uma reunião nossa e renovo os votos aqui para que assim prossiga, né, o trabalho, essa parceria com a gente aqui, que dê continuidade a esse trabalho, essas das transmissões, que é muito importante para a população em geral de Gricema, porque a audiência é muito alta. Então vamos dar início à nossa primeira reunião ordinária, né? Como sempre nós aqui fazemos, vamos fazer uma prece visando o bom andamento dos trabalhos. Todo mundo de pé, fazer a sua oração. Essa pequena prece que nós fazemos em silêncio, nós também utilizamos ela aqui como um minuto que utilizamos para homenagear aqui os falecidos, né, das últimas semanas. Como é de praxe, nós sempre fazemos também um minuto de silêncio em respeito a todos os falecidos das últimas semanas aí. Vou dar uma passada aqui na pauta para os ouvintes, para a plateia também tomar conhecimento do que temos para a ordem do dia. Né? Já fizemos nossa prece, já respeitamos um minuto de silêncio. Teremos tribuna livre com 3 inscrições. Teremos a leitura do projeto de lei número 12, de 2016 ainda. A leitura da proposta de emenda à lei orgânica número 1/2017. A leitura do projeto de lei número 3, todos de 2017 agora. Projeto de lei número 4, projeto de lei número 5. Leitura da proposta de emenda modificativa número 1/2017 ao projeto de lei número 6/2017. Leitura do projeto de lei número 6/2017. Leitura da indicação número 2/2017. Aí teremos o nosso pequeno expediente para debate dos vereadores de assuntos mais gerais. E após, finalizando aqui, teremos a leitura da ata para sacramentar nossa reunião. Antes de iniciar com a pauta ao qual será com a tribuna livre, tinha prometido a ele, visitei essa semana um grande amigo que se recupera de uma cirurgia cardíaca, e eu tinha prometido, eu lembrei aqui agora dele. Eu sei que você está nos assistindo aí, nos ouvindo, o Chico. É o Chico Bernardo, está lá na Ivinha, lá no Serrote, está se recuperando bem, graças a Deus, de uma cirurgia muito grande que ele fez de coração, uma dessas que o Batista aqui do meu lado passou, sabe o quanto é difícil, mas está superando muito bem. Quero te mandar um grande abraço, Chico, vamos junto aí que logo logo você vai estar conosco aqui na luta do dia a dia. Dá uma explicação também, porque é um projeto que eu já venho sonhando com ele há muito tempo, e as pessoas estão inclusive me perguntando agora aqui nesse momento aqui pelas redes sociais, porque não estão conseguindo acessar a TV Câmara. De fato, nós não conseguimos fazer a primeira transmissão na reunião de hoje, por causa de uma falha de equipamento. Embora nós passamos a tarde toda aqui testando, eu, Mauro Florentino, o Zé Adilson esteve por aqui também. Os testes todos funcionaram, mas agora já no final da noite a conexão não foi suficiente. E para não iniciar e não conseguir terminar, né, às vezes por causa de falha, quebra a conexão, eu preferi adiar para a gente fazer uma melhora, melhor teste, fazer mais teste desse equipamento para a gente poder fazer as transmissões da TV Câmara, que eu tenho muito orgulho de implantar aqui em Guiricema. Quero até, posterior, na reunião seguinte, colocar uma resolução, como eu fui autor da resolução que abriu o informativo da Câmara, né, que é o tabloide nosso. Agora a gente também vai ter a TV Câmara e quem sabe um dia a Rádio Câmara e os demais projetos que nós estamos planejando. Vamos então, meus amigos, dar início aqui à pauta da reunião, iniciando pelas inscrições que tivemos para uso da tribuna livre. Então, recebi o ofício número 26, de 15 de fevereiro. Excelentíssimo senhor presidente, com minha cordial visita, sirvo-me do presente para solicitar à presidência desta casa que permita que o nosso assessor jurídico, senhor Davi Barbieri, faça o esclarecimento sobre os projetos de lei que já foram encaminhados, bem como o relatório de inspeção dos veículos da Prefeitura Municipal de Guiricema de Minas Gerais. Segue em anexo, antes que os projetos sejam colocados em votação. Na certeza de sermos atendido o nosso pleito, despeço-me com sinceros votos de apreço e estima. Atenciosamente, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. E para essa pauta nós colocamos as inscrições. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Davi, e colocar à disposição da tribuna livre, o microfone já está a posto. O senhor terá até 10 minutos, gostaria que da forma regimental, não vai haver cortes, né? Mas é um pequeno alerta que da forma regimental o senhor terá os seus 10 minutos para o uso da tribuna. Por favor, senhor Davi, queira ocupar.
Boa noite a todos. Eu gostaria de, inicialmente, falar que os projetos que foram encaminhados para essa casa, já para a primeira reunião extraordinária e também para a reunião ordinária de hoje, eles foram projetos bem estudados, bem elaborados, visando uma maior eficiência na administração, a partir do momento em que detectamos falhas, não vai aí crítica a governos anteriores, mas detectamos falhas, e o objetivo de cada administração que assume é impor o seu perfil e corrigir falhas. Né, seguir um objetivo cujo finalmente seria o bem-estar da população. E, partindo desse raciocínio, foi feito um primeiro projeto de lei, reestruturando a estrutura administrativa, fazendo alterações em secretarias, fundindo secretarias, extinguindo alguns cargos, criando outros cargos, mas no final das contas, o número de cargos em comissão que estavam sendo propostos naquele primeiro projeto aumentava em torno de 5 ou 7 cargos, eu me lembro bem. Eram 15 cargos em comissão, e aquele projeto me parece que estava elevando para 20 ou 22 cargos em comissão. Falaram aí que estavam sendo criados 35 novos cargos em comissão. Eu desafio a qualquer pessoa que tenha uma noção nessa área a apontar na Zona da Mata algum município que tenha o número de cargos em comissão aqui de Guiricema. 15 cargos em comissão e mais as secretarias. Havia, quando eu saí da prefeitura em 2004, como assessor jurídico, de fato, os 15 cargos em comissão, mas foram deixados menos de 150 servidores efetivos. Então, a proporção seria 150 servidores, 15 cargos. Hoje tem em torno de 300 e continuam os 15 cargos. Então, precisa haver uma reestruturação. Não é, como falaram alguns, criando-se cargos para os aliados políticos. É criando-se cargos de confiança, cargos comissionados de livre nomeação e exoneração, para poder a administração deslanchar de forma correta. É evidente que esses cargos são criados para quem é de confiança do administrador. Eu jamais vi algum administrador nomear em cargo em comissão inimigo político, adversário, crítico. Então, foi isso que aconteceu. A Câmara achou por bem reprovar esse projeto de lei. Tudo bem. Veio junto com esse projeto um outro projeto pedindo autorização aos vereadores para negociar uma dívida do IPREV. Foi ponderado que era um projeto que não precisaria de urgência, não demandava urgência. Poderia ser prorrogado, ser pedido adiamento para estudar melhor, porque não era um projeto que demandava urgência. Pura e simplesmente esse projeto é para tornar o... até 240 parcelas. Não quer dizer que o município vai usar esse número de parcelas. Há uma proposta, depois que a Câmara autoriza... pegando esse certificado, não. No dia 20 de fevereiro, já estamos indo para o segundo mês de administração. Se tiver alguma verba federal disponível para municípios, o nosso não consegue. Nós não temos condições, enquanto não houver essa certificação. Então, na minha visão, é urgentíssimo. Agora, se tem alguém que entende mais e acha que não é urgente, eu não estou aqui para discutir, só estou aqui para esclarecer. Foi mandado um outro projeto que cria uma comissão de investimento lá do IPREV. Esse projeto também é exigência legal, não é invenção nossa, não. Simplesmente chegou minutado e nós fizemos a adaptação. Seria, no caso, a tampa com a panela. A panela é o fundo, é o que o IPREV tem de reserva. E a tampa é essa comissão que analisa a melhor forma de investimento para não deixar o fundo entrar em defasagem. Então, se aprovarem essa comissão de investimento sem autorizar a negociação, o parcelamento, não vai casar a tampa com a panela. É preferível reprovar os dois e deixar para lá. Falei de três projetos. Me parece que falaram aí que vão ser discutidos quantos projetos, presidente?
Três, quatro, cinco e seis. Todos?
Todos. Todos? Não, mas não teve. O primeiro foi rejeitado, esse que eu comentei. Né? Esse está fora. Teve um segundo que foi rejeitado também.
Sim, o parcelamento.
Que é o do parcelamento. Não, esse não foi rejeitado, não. Teve um outro. O da AMERP. Então, só para... Se eu tiver ainda tempo, quero justificar sobre a AMERP. Está bastante ligado ao que vocês estão verificando no dia a dia desse ano que começou. O maquinário, a frota magnífica, segundo algum vereador comentou aqui, né, não justifica entrar, filiar a AMERP, é para lavagem de dinheiro, porque nós temos uma frota grande, maravilhosa, perfeita, está aí para todo mundo ver, uma série de ônibus fretados até que se consertem os ônibus que pertencem à frota, ônibus relativamente novos, mas que não tiveram a manutenção adequada, não houve uma coordenação para culpar os responsáveis de diversos incidentes que ocasionaram ocasionaram destruição de carrocerias, de chassis e de outras partes que compõem os veículos. Então, nós estamos numa fase de tentativa de recuperação de uma série desses veículos, maquinar a mesma coisa. Quando se propôs aqui autorização para que o município se filiasse à MERP, a intenção era de contratar a preço de custo certos maquinários que a gente não tinha disponíveis para poder fazer trabalhos em diversas áreas simultâneas da zona rural, para não parecer que a administração estava elegendo algumas com prioridade. Essa era a intenção, mas a Câmara achou por bem não aprovar. Começou a ser feito na medida do possível, está sendo adquirido aí cerca de 40 baterias, não sei quantos pneus. Aliás, está havendo uma investigação aí, porque já se constatou que houve, de fato, um sumiço, não vou colocar outro termo, de pneus e outras peças. Então, isso está sendo apurado. Então, é essa justificativa que eu queria dar para quem achou que a proposta de filiação na MERP era para lavagem de dinheiro. Eu gostaria de deixar claro que isso é plenamente refutável, tá? Não justifica, mesmo que alguém tenha dito isso por mágoa política, por ser de política contrária, não justifica, né? A administração nem começou, ela está falando que ela está lavando dinheiro, ela tem que lavar os veículos, que estavam todos sujos, lavar outras coisas, né? Está faltando, me parece, mais um projeto. Poderia, presidente, me lembrar qual que é o projeto que está faltando?
Projeto número 3.
É, o comitê, eu já falei, está faltando, me parece, é o da
Polícia
Civil e o do reajuste. Né? O da Polícia Civil, a bem da verdade, a solicitação partiu da própria Polícia Civil. Né? O nosso delegado da comarca, Dr. Aldrey, compareceu ao gabinete do prefeito, fez algumas ponderações, reclamações sobre o estado que se encontram as viaturas, a falta de funcionários, o desleixo porque está passando a nossa Polícia Civil atualmente. Né? Não vou falar bobagem aqui se eu afirmar que o estado de Minas está quebrado. Isso é uma constatação. Né? E, na prática, isso vem repercutindo principalmente nos municípios mais carentes. Então, se o município não faz um tipo de convênio onde ele, através de um pequeno recurso, ajude na comarca a Polícia Civil com abastecimento de viaturas, com manutenção, ele não tem a prestação desse serviço. Então, foi em cima dessas ponderações que o prefeito, assim como os demais prefeitos da comarca já fazem, resolveu fazer um convênio com a polícia, mas alertou o doutor Aldo: ó, eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara, se a Câmara aprovar, da minha parte não tem problema. E foi o que nós fizemos, e fica ao critério dos vereadores acharem se é interessante ou não. O objetivo seria exatamente esse, tentar dar uma melhorada na segurança a nível municipal. E sempre que possível contar com o delegado para remeter um detetive. A polícia investigativa nossa é a Polícia Civil. E ele também fez promessa de tentar trazer para o município a feitura de cédula de identidade. Algo que seria bastante interessante. Nós tentamos aqui uma época implantar esse serviço na Câmara, mas tivemos dificuldade porque tinha uma pendência de cédulas que sumiram quando funcionava lá na delegacia a feitura dessas cédulas. Finalmente, gente, peço desculpa por ter me alongado um pouco, presidente, sobre esse último projeto que foi encaminhado, considerando que os vereadores, na maioria, acharam por bem não aprovar aquele primeiro projeto, que seria, ao meu modo de ver, o projeto ideal para a administração buscar o cumprimento daquilo que ela assumiu com a população, e a cavalo viria, né, amarrado aquele projeto, viria depois a reestrutura também dos cargos efetivos. Mas como a Câmara não aprovou aquele, foi mandado agora um novo projeto, mexendo bem menos com a estrutura do que se desejava, com a proposta da extinção de uma secretaria que, segundo a visão administrativa atual, ela não disse ao que veio, não deu os frutos que se esperava. Então, essa secretaria está sendo extinta e, em seu lugar, estão sendo criadas duas coordenações, cada uma sendo alocada para uma secretaria já existente. A coordenação de cultura e turismo sendo deslocada para a Secretaria de Agricultura, e a Secretaria de Esporte e Lazer sendo incorporada à Secretaria de Educação. Fala também esse projeto de lei da extinção do cargo de coordenador do SEAT, que é um cargo que foi criado em décadas anteriores visando uma parceria entre o município e o Estado. O funcionário efetivo desse cargo está em processo de aposentadoria e, em contato lá com a Secretaria da Fazenda do Estado, tivemos a informação de que qualquer funcionário do setor administrativo da Prefeitura poderia exercer essa atividade. Não haveria necessidade de um cargo específico. Até porque o cargo de direção, chefia, coordenação, dentro da legislação, é um cargo em comissão e não um cargo efetivo. Então, está se propondo a extinção desse cargo e está se propondo também a extinção do cargo de coordenador do CRAS, que também é um cargo efetivo. E como esse cargo depende de uma verba federal, de um programa que pode permanecer, pode continuar ou acabar, não justifica um cargo efetivo para algo que pode simplesmente deixar de existir. A gente teria que ficar com um funcionário adaptado a outra função. Então, extingue-se também o cargo de coordenador do CRAS e cria-se o cargo de coordenador do CRAS em comissão, porque aí acabou o programa e exonera o funcionário. Ele não fica pendurado como efetivo à disposição. Quanto ao aumento, a justificativa dele não ser maior é porque, analisando o impacto, esse valor foi um valor que é absorvido pelo orçamento que está previsto, 5%. Com isso, diminui um pouco o achatamento. É evidente que ainda está muito baixo, mas isso é resultado de vários anos sem reajuste. Então, vamos procurar fazer reajuste todo ano e na medida do possível, corrigindo as distorções. Algum vereador desejaria especificamente algum esclarecimento? Eu estou à disposição. Eu gostaria só de concluir agradecendo. Ouvi falar que tem uma emenda aí, que foi vinda pelo presidente, e para me comentar a emenda eu teria que saber o teor dela.
Doutor, a emenda não é de autoria, né, de setor, é de autoria de vereador. É uma emenda que modifica alguns equívocos enxergados por no quadro do anexo 4, mais especificamente corrigindo questões de horas, igualando umas às outras, não alterando o valor do projeto em nenhum.
Tudo bem. Então, para encerrar, eu gostaria só de deixar claro que se houver alguma alteração quanto à jornada de trabalho de algum cargo, que ela seja devidamente acompanhada da correção do valor, né? Para ser justo. Se eu tenho um cargo com 20 horas e eu passo ele para 40, se ele é de R$1.000, ele tem que ir para R$2.000. Só a título de exemplo. Muito obrigado pela atenção.
Doutor Davi, nós te agradecemos. Essa observação que o senhor faz, ela é importante no momento oportuno aqui da discussão do projeto, que entendo que será observado esse mesmo fato que o senhor já alertou aqui. É uma correção do projeto que pode ter sido um pequeno lapso de quem o formatou. Vamos dar continuidade. Agradeço, doutor Davi. A Câmara vai estar sempre à disposição da forma que foi feito, com a inscrição na devida forma, que também foi feito o senhor Luiz. Vou colocar aqui, falar pelo nome correto, né, senhor Luiz? Senhor Luiz dos Santos. O senhor também fez a inscrição, requerendo pelo Luiz dos Santos, morador do distrito de Vilas Boas, na Rua do Comércio, número 70, venho requerer o uso da tribuna livre para a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Guiricema, que acontecerá no dia 17 de fevereiro de 2017. Meu tema, segurança da cidade de Guiricema. Desde já, agradeço, Luiz dos Santos. O doutor Davi, como a gente faz aqui, eu prometi, não vou cortar a palavra de ninguém, mas a gente tem um desafio muito grande de encerrar a reunião até às 11, que é o momento que a rádio nos permitiu de transmissão. Então, eu gostaria que todos respeitassem o momento e que utilizassem bem os 10 minutos regimentais aqui, vou lhe conceder. Senhor Luiz, pode ocupar a tribuna, seja bem-vindo.
Ao público aqui presente, mas antes de eu começar a minha fala, eu fiz um documento com 3 laudas. Eu gostaria de passar as mãos dos vereadores para que vocês entendessem a minha preocupação. Bom, enquanto o Mauro vai passando, eu vou falando. Senhores, olha só. Eu, em alguns meses atrás, o ano passado, por volta de maio, foi uma terça-feira, na madrugada de terça-feira, explodiram o banco aqui, precisamente no dia 10 do 5, na segunda semana de maio. E eu tinha vindo à cidade apenas para resolver alguns problemas pessoais aqui. E fui embora. Quando foi de madrugada, no dia seguinte, me ligaram e disseram que explodiram o banco. Eu fiquei muito preocupado, porque eu vinha para morar aqui. Mas eu acredito que nesse espaço de tempo nós teríamos uma modificação na segurança. Vim morar aqui. Essa cidade, para mim, é a minha cidade. Então eu tenho uma preocupação muito grande com a cidade. Minha família está aqui e eu adoro essa cidade. Quando foi agora, novamente aconteceu a explosão no banco. Eu, como já estava preocupado naquele momento, naquela época, agora eu fiquei muito mais preocupado porque eu vi a fragilidade da segurança. E falei, me convidaram para uma reunião, alguns comerciantes, eu participei e falei, expus realmente como é que eu estava vendo a segurança aqui. Quando foi agora, na Praça de Iglicema, eu recebi no WhatsApp, assim, Praça de Iglicema vira cenário de guerra nessa madrugada, dia 11 do 2. Quando foi dia 2, não, quer dizer, no dia 16, fuga de elementos perigosos, foge do presídio de Ubar. Pô, aí, como é que eu fico? Eu fiquei realmente muito preocupado com isso. E aí me dispus a vir aqui falar sobre a segurança. Porque o que eu entendo, o que eu conheço, em todas as administrações que eu gosto muito de ler, nós temos sempre saúde, educação e segurança. E nós não temos essa parte da segurança aqui. Obviamente, para acompanhar todo um processo, para discutir, buscar, até para apoiar os próprios polícias que aqui trabalham, a gente precisa disso. Porque hoje nós temos 4 policiais para tomar conta do município. Olha só, 4 policiais, não tem condições, nós não temos segurança. Na madrugada, passou das 10 horas, nós não temos polícia. E aí? Fica à mercê. Essa praça de guerra vira cenário de guerra, segundo a informação aqui, começou tudo isso por volta de 1 e pouco da manhã, 1:50 da manhã, mas nós já não tínhamos policiamento. E, olha só, ao risco, eu tenho família, tenho filhos, como vocês também têm, eu acho que a gente precisava mudar esse comportamento, vamos dizer assim. Eu não vou nem ler, porque é muita coisa, né? Mas eu posso ler aqui que eu, nesse momento, eu mandei para o Tenente, que é o comandante da companhia aqui, falei da minha aflição. Mandei a mensagem para ele, copiei tudo isso aí, mandei para ele. E ele me mandou de volta, me respondendo, que tudo que ele me falou, na realidade, eu conheço. Obviamente, não está à disposição exclusivamente para aqui. E outros municípios também têm, né? Rio Branco, ele botou fora das demandas rotineiras, aumenta sexta e sábado. Ontem, por exemplo, além da festa de bailes, outras perturbações de sossego, ele vem falando. Só que ele também tinha uma informação de uma tentativa de assalto. Olha só, Visconde Rio Branco ou São Geraldo, aos moldes do que ocorreu em Iglicema. Quer dizer, novas explosões. Mas eu estou em Iglicema, eu moro em Vilas Boas. Vilas Boas, se aqui no centro não tem segurança, você imagine Vilas Boas. Muito menos nós temos. E o mais interessante disso tudo é que antes de eu vir para cá, às 18h49, eu recebi uma ligação pelo telefone me ameaçando de morte. Olha só, me ameaçando de morte, às 18h49. Eu liguei para o promotor, já falei com ele, falei com o tenente. Eu acho que eu estou falando para o público aqui, porque o público tem que saber disso. Olha só, existe um preço para isso tudo. E eu gostaria de conseguir tocar o coração dessa população, que eu tenho como se fosse a minha família. Nós necessitamos de ter uma segurança adequada na cidade. Não é colocando câmeras nesse momento que nós vamos ter segurança. Não adianta você colocar a câmera sem ter o suporte. Sem suporte, você não consegue. Então, nós temos que ter o suporte. Nós necessitamos de ter um departamento exclusivo para isso, para esse fim. Eu coloco até, inclusive, essa documentação que eu passei para todos os vereadores, vem falando qual a função desse órgão junto à prefeitura, qual a função dele. Claro que pode se acrescentar muitas coisas. Isso também, nosso excelentíssimo prefeito é que pode colocar para funcionar. Mas, então, essa é a minha grande preocupação, senhores. E se eu estou vindo aqui falar e estou pondo a minha vida em risco, pode ser uma brincadeira? Pode ser. Mas eu também sou um policial e vivi muitos anos nessa vida corrida, e continuo sendo policial. Então isso não me abala. Eu sei, eu espero que seja uma brincadeira, eu espero que não seja assim uma coisa tão séria, mas eu gostaria do apoio da população, porque não adianta também eu chegar aqui, pôr a minha vida em risco, falar para vocês e amanhã vamos esvaziar todo esse movimento. Não podemos esvaziá-lo. Porque se esvaziar, eu realmente fico em risco. Isso não pode acontecer. Nosso município é grande, eu não pretendo mudar de Vilas Boas, eu gosto de Vilas Boas, gostaria de continuar fazendo parte dessa grande família, mas eu estou com a minha família aqui. Quando eu me ponho em risco, eu ponho a minha família junto. E espero que vocês entendam isso. E gostaria de que nós fizéssemos um grande movimento para que nós tivéssemos aqui uma segurança adequada. Nós tivemos uma reunião com a doutora Daniela, com o doutor Eurico, que é o promotor, doutora Daniela, juíza, e ela nos falou que viriam para cá 7 policiais. Não é o ideal. Segundo a informação que eu tenho, são 12 policiais. O município é muito grande. E nós precisamos de ter, no mínimo, segurança. E esses 12 já é defasado. Quer dizer, então, nós teríamos que nos unirmos e buscarmos isso. E eu espero que todos participem disso, vamos fazer um grande movimento, vamos solicitar ao nosso prefeito, que eu tenho certeza que ele vai apoiar o trabalho, mas eu gostaria que a Câmara, inclusive se pronunciasse aqui, cada vereador, se pronunciasse a respeito da minha fala. Porque é em defesa não só a minha, de vocês, mas deles também. Então, eu acho que todos aqui deveriam se pronunciar para que isso fique gravado, isso aqui. E a segurança é um dos pilares fortes de uma administração. Eu não vi ainda, não conheci, vim conhecer aqui, onde só tem educação e saúde. Educação, saúde e segurança. As outras secretarias, olha só, são as outras secretarias que a gente pode ter. Mas é necessário que nós tenhamos um departamento, uma secretaria, uma coordenadoria de segurança. É necessário que nós tenhamos. Que seja uma pessoa técnica que esteja ali. Quando eu falo assim, por eu ser policial, todo mundo pensa, ele está falando isso porque a secretaria, para ele, é negativo. Se eu sou capaz, eu posso até. Mas não é esse o ponto. Pode colocar quem quiser. Eu não vim para aqui para me envolver em política. Não vim. Eu vim para cá me descansar, ter um sítio, plantar. Eu me aposentei do Rio de Janeiro. Sou policial no Rio de Janeiro. Passei o sufoco, vocês sabem como é que é o Rio. Vim para cá para descansar. Pô, mas eu, da minha janela, eu estou vendo mil coisas acontecerem e pondo em risco a vida da minha filha, da minha família, de amigos, pessoas que eu considero como se fosse família, porque eu hoje me sinto parte da grande família. Mas se a gente tiver que cortar na carne para reduzir tudo isso, eu acho que nós devemos fazer. Então, essa é a minha palavra. Eu gostaria que vocês se pronunciassem a respeito, de vereador, viu, senhor presidente? E eu vou me retirar. Uma boa noite para todos vocês. E eu apenas gostaria Eu escrevi alguma coisinha aqui. Não permita que ninguém limite seu espaço. Diminua seu valor, roube seus sonhos, atrapalhe o seu sorriso. Estreite o seu caminho, nem te impeça de avançar. Não permita que o barulho ao seu redor seja mais alto que a voz de Deus no seu coração. Amém. Boa noite a todos vocês.
Boa noite. Boa noite, senhor Luiz. Quero te agradecer a participação, da forma também correta. Veio aqui, se inscreveu e trouxe para nós um assunto que não será pouco debatido, será muito. Mas gostaria de também colocá-lo no pequeno expediente para a logística da reunião, podendo facilitar o andamento do nosso trabalho aqui para a gente conseguir encerrar a reunião. A gente vai ter um pequeno espaço que é a confecção da ata no final. Nós vamos debater estes assuntos. Eu fiz bastante anotação, quero mostrar para o senhor. E tanto quanto ao que o doutor Davi disse, o que o senhor está trazendo para essa reunião aqui, acho que nós temos ideias para somar. É um assunto muito importante. A segurança hoje é um dos assuntos mais debatidos no país, né? É tratado até como uma questão de calamidade. Então nós vamos sim, ainda hoje, debater sobre esse tema importantíssimo que o senhor está trazendo para nós, tá? Quero agradecer a sua presença. As portas estarão sempre abertas. Vamos neste momento dar continuidade. Então vamos dar continuidade aqui à pauta e ao final do pequeno expediente, que é o prazo que a ata vai sendo redigida ali, encerrada, a gente vai debater esses assuntos que os vereadores aqui se interessaram muito. Eu tenho certeza que a cidade também se antenou muito no que os senhores trouxeram para nós. Vamos então, gente, projeto, havia na casa projeto de lei aí que estava trancado, era da administração 2016 e estava trancado aqui na pauta. Chegou a ser distribuído na casa, vereador Rafael, vereador José Adilson, que são remanescentes, eu também, e o João Batista aqui, o Batista, que na ocasião era vice-prefeito, também tem mais conhecimento do projeto. Vou solicitar ao meu secretário aqui, que é o Mauro, da mesa, que promova aqui a leitura do projeto de lei número 12/2016, enquanto a Comissão de Legislação e Justiça fornece parecer.
Projeto de lei número 12/2016. Autoriza o Poder Executivo a adquirir, mediante desapropriação, imóvel destinado a servir de estacionamento à Capela Velório Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o imóvel abaixo descrito. A. Imóvel urbano situado nessa cidade de Guiricema, Minas Gerais, na rua projetada Morro do Rosário, Guiricema, composto de um lote de terreno medindo 18 metros de frente, confrontando com a rua projetada, lado direito, 17 metros, confrontando com Valdir Tomás Teixeira Rodrigues, lado esquerdo, 17 metros, confrontando com a rua projetada, e nos fundos, 10 metros, confrontando com a rua projetada. A área levantada é de 306 metros quadrados. Devidamente transcrito no Serviço Registral de Imóveis, no livro 02, sobre o número R1-25.819, de propriedade de Aloísio Varela de Almeida. Artigo 2º. O imóvel objeto da presente autorização foi declarado de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Decreto Municipal número 3.441, de 14 de setembro de 2016. Com a finalidade de serviço de estacionamento à Capela Velório Municipal, e encontra-se avaliado em R$ 25.000, conforme termo de avaliação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, Guiricema, novembro de 2016. A justificativa. O Poder Executivo Municipal apresenta projeto de lei que autoriza o município a adquirir imóvel destinado a servir de estacionamento à Capela Velório Municipal e da outras providências. A aquisição do referido imóvel será de grande utilidade, já que próximo à Capela Velório Municipal, sendo o local adequado para o estacionamento de veículos. Tenho certeza, senhor presidente, de que o presente projeto atenderá o interesse público. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e a seus dignos pares os protestos de estima e elevada consideração. Grisema, 11 de novembro de 2016, Antônio Vaz de Mello, prefeito da época, prefeito municipal.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Pelos seus três membros, consideraram favorável e legal e constitucional o projeto de lei número 12 de 2016, a qual agora eu coloco em discussão. Da mesma forma que nós estamos adotando aqui desde a nossa primeira reunião, de separar os debates favoráveis e contra, para não haver muito debate e prolongar demais, né, a discussão aqui na Câmara. Então, assim, todos podem falar, dar o seu recado, sem, às vezes, ter embate de vereador contra vereador. Então, pela mesma forma, o projeto está aqui em discussão. Eu gostaria que os vereadores que queiram sustentar o projeto se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar esse projeto aqui. Temos três vereadores aqui que querem fazer o uso da palavra. Vamos começar pelo vereador Mauro Florentino.
Boa noite a todos, ouvintes da Rádio Regional, vocês que estão acompanhando nós. Também o pessoal presente aqui na nossa reunião ordinária de hoje. Eu voto a favor do projeto, sou a favor do projeto, especialmente para aqui fala sobre o espaço, o estacionamento lá próximo à capela mortuária, lá no alto cemitério. Por isso sou a favor disso, para abrir espaço lá, para quem chegar lá ter um estacionamento. Sou a favor do projeto.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, ouvintes da Rádio Regional. Colina também, Rádio Colina FM. Queria falar sobre o projeto, senhor presidente. Na ocasião passada, no ano passado, na administração do senhor Antônio Vaz de Mello, prefeito à época, a gente pediu um tempo no projeto, que a gente não sabia o que estava se tratando naquele cenário. E a gente esteve de acordo, tive uma conversa com o senhor Aloísio, e o senhor Aloísio falou que era para acertar uma dívida que tinha com o município. Então, aqui a prefeitura vai ganhar o lote. É uma dívida que tinha com a Receita, com o Estado, com o governo federal. Aí ele está doando esse lote, passando esse lote para o município. Então precisa da autorização da Câmara. Aí a gente foi a fundo e vamos aprovar o projeto. Eu também sou favorável ao projeto, estou de acordo. Na época nós pedimos prazo porque a gente não sabia o que estava se tratando direito. Tá, aqui está falando sobre o projeto da compra, mas na verdade mesmo o senhor Luiz está pagando uma dívida que ele tem com o município. Então está acertando para ficar tudo certo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Batista, João Batista.
Boa noite a todos. Eu quero dizer que se eu fosse vereador na legislatura passada, eu teria votado, nem que seja sozinho, a favor desse projeto. Porque não existe uma capela mortuária sem um lugar para estacionar veículo. Esse lote, provavelmente, no mínimo 15 carros ele vai comportar. E é necessário, e eu acho que, me desculpa, senhores vereadores, mas eu acho que ele deveria ter sido aprovado desde o ano passado. Por isso, eu sou a favor do projeto. Voto a favor.
Continuando com os debates, mais algum vereador que se manifesta em defesa? Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, o nosso auditório e ouvinte das nossas rádios. Esse projeto, conforme meus companheiros vereadores já disseram, e também o Aloysio Varela me procurou e me disse o que o Rafael Moura esclareceu. Então está sendo feita uma barganha e de muito interesse, porque é uma dívida que o município está recebendo e com muita utilidade para a nossa cidade. Ainda mais lá que é o Campo Santo, né, de todos nós. Senhor presidente, obrigado pela palavra.
Mais algum vereador quer sustentar o projeto? Se manifeste. Algum vereador quer se manifestar contrário ao projeto? Se manifeste. Não havendo, o projeto vai seguir em votação. Vereador Josimar.
Boa noite a todos, senhores vereadores. Boa noite à plateia e boa noite ao ouvinte da Rádio Colina FM. Sou favorável ao projeto.
Vereador Célio.
Como me disse, sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Uma boa noite a todos. Eu também sou favorável ao projeto.
Vereador André.
Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos ouvintes da Rádio Colina. Eu sou favorável ao projeto, sim. Inclusive, se eu puder só fazer, hoje eu desci lá, só se o senhor me permitir, quando eu desci lá hoje no enterro lá, né, eu pensei, gente, como é que pode um negócio desse? Se as pessoas se juntassem muito carro, porque vai acontecer isso, né? E estacionar ali, no morro ali, se tiver subindo outro carro. Então, se tiver um estacionamento ali, é de muita valia, sim. Sou favorável.
Vereador Rafael.
Como o André falou, né, senhor presidente, vai ser um lugar para a gente estacionar nossos veículos e de muita importância para o nosso município. Sou favorável ao projeto.
Vereador Arilson.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes da Rádio Colina, aos nobres vereadores. Eu sou a favor ao projeto, presidente.
Vereador Mauro Florentino.
Como já disse, presidente, sou a favor, presidente, ao projeto.
Vereador João Batista.
Eu sou a favor do projeto.
Eu também voto favorável ao projeto de número 12/2016, que foi aprovado por unanimidade. Em continuidade à nossa reunião, temos a proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2017. O preâmbulo dela aqui é que dá nova redação ao artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, prevendo maior publicidade dos atos municipais. É aquele, Célio, que você pediu prazo juntamente com o Mauro para discutir melhor o projeto, ao qual já recebeu o parecer da Comissão de Legislação e Justiça favorável pelos seus 3 membros. É aquele que pede um pouco mais de transparência, publicidade dos atos administrativos do Executivo e Legislativo, no caso nosso, então, seria um compromisso de divulgar os atos administrativos na rede mundial de computadores, né, na internet. O projeto já recebeu parecer favorável dos membros e ele está em discussão. Antes de separar a discussão, gostaria de consultar se o vereador Célio, que pediu prazo, se o vereador Mauro, que pediu prazo, sustentam prazo ou podemos discutir o projeto. Célio.
Presidente, pode discutir o projeto.
Vereador Mauro.
Olha, presidente, sobre a proposta dessa emenda aí, lei orgânica, na ocasião a gente estava precisando de ter melhor conhecimento, entendeu? Eu estudei o projeto, analisei bem, hoje eu sou a favor dele.
Vamos dar início aqui à discussão do projeto. Dos vereadores que queiram sustentar o projeto de lei, eu fiz a sustentação do projeto na reunião passada, mas algum vereador quer se manifestar favorável aqui da proposta de emenda que estamos aqui em discussão? Eu já fiz essa parte na reunião passada, mas se algum vereador quiser ouvir a nova discussão, acho uma necessidade, né? É uma questão de transparência dos trabalhos administrativos, foi o que eu justifiquei. Algum vereador que queira se manifestar contrário à proposta de emenda à lei orgânica, se manifeste, por favor. Não há vereador querendo se manifestar. O projeto seguirá em votação. Projeto de emenda à lei orgânica número 1 está em votação. Vereador Célio Capobianco.
Sou favorável.
Vereador Josimar.
Sou favorável.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Eu sou favorável ao projeto, já tinha feito a defesa também na reunião passada e parabenizo o vereador Célio, o vereador Mauro, porque muita gente às vezes entende que o vereador pediu o prazo e iria votar contra. Então, Mauro, parabenizo, você falou que estudou bem o projeto, entendeu que é uma boa opção, a transparência, isso é aquilo que eu já falo, a lei já pede isso e nós só estamos colocando no papel. Então, não tem como ser contra, eu sou favorável.
Obrigado, Jadilson. João Batista.
Como eu já falei na reunião anterior, eu ajudei a elaborar a lei orgânica do município e, na verdade, tem alguns artigos nessa lei do município que está precisando de uma reforma mesmo. Por isso, o meu voto é favorável.
Vereador Mauro Florentino.
Favorável, confirmando.
Vereador Arilson.
Sou favorável.
Vereador André.
Favorável.
Eu também, né, sou favorável aqui à proposta de emenda, que foi aprovada por 9-0, por unanimidade. Postar em ata. Vamos dar seguimento, agradecer a todos os vereadores aqui pelo apoio a essa iniciativa. Eu deixo de ser autor único e, nesse momento, sou autor juntamente com todos os vereadores. Vamos ao projeto de lei que já está aqui na casa. É o projeto de lei número 3, que já foi lido, já foi inclusive recebido o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. A comissão analisou a constitucionalidade do projeto, associando pela legalidade. Diante da discussão onde se levantou a questão do parcelamento do IPREV, houve dúvida a respeito da quantidade de parcelas que poderiam ser dividido o valor da dívida e também foi levantada aqui outras questões de perguntas, questionamento sobre de onde surgiu a dívida, por que dessa dívida. E, no entanto, diante dessa discussão, que foi ganhando proporção, os vereadores votaram pelo prazo. O projeto de lei vai continuar na discussão. Já houve vereador se manifestando o pedido de prazo, mas nós vamos colocar o projeto em discussão para nós estudarmos um pouco mais do projeto. O doutor Davi esteve aqui hoje, já abordou de forma rápida, porque o tempo também, né, é fracionado, mas também já abordou um pouco do assunto. Então eu vou colocar o projeto em discussão novamente e o vereador que quiser manifestar pelo prazo pode se manifestar, que eu vou consultar em plenário e assim a gente se decide se vai para o prazo ou se vota o projeto. Vamos então dar início ao projeto. preâmbulo dele aqui, é um projeto que não é tão grande. Eu vou perguntar, os vereadores querem que façam a leitura novamente? Dispensada a leitura, eu vou ler só o preâmbulo. Dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Grissema com seu regime próprio de previdência social, RPPS. Vale a pena ler o artigo 1º. Eu gostaria de solicitar ao Mauro que lesse até o artigo 1º, que eu acho que já fica bem, bem claro para nós o que vai ser. É.
O prefeito municipal de Grissema, estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica autorizado o parcelamento dos débitos do município de Grissema com seu regime próprio de previdência social, RPPS, denominado IPREV, referente a débitos, RPPS, lei 641/2013, inativos, pensionistas, antes da EC 41/03 e benefício saúde. É a parte de complementação atuarial das competências de janeiro até dezembro de 2016, em até 240 prestações mensais e consecutivas, observado o disposto no artigo 5º da portaria do Ministério da Previdência Social, número 402/2008, e suas alterações.
Já é possível para elucidar, né, a memória, refrescar a memória aí de todos os vereadores. Vou colocar aqui o projeto em discussão dos vereadores que queiram... às vezes eu não adoto sistemática aqui, às vezes... Eu coloco o que defende primeiro, às vezes o que queira reprovar, que quem está querendo sustentar, quem está querendo reprovar. Porque, às vezes, até para o lapso meu mesmo, eu não estou seguindo um regimento, é apenas uma discriminação nossa aqui para os trabalhos funcionar melhor. Então, não tem uma ordem quem é que vai falar. Então, no momento, eu vou solicitar os vereadores que queiram sustentar o projeto de lei número 3/2017, que se manifestem, por favor. Os vereadores que estão querendo participar da reunião, debater sobre o projeto, defender pela aprovação dele, que manifeste, defender pela aprovação. Vou dar a palavra ao vereador José Adilson.
Presidente, na reunião passada nós já discutimos esse projeto também, eu tenho estudado muito, é uma coisa que preocupa e preocupa muito nós servidores, não por ser servidor, mas a gente vê a situação hoje do IPREV, uma situação complicada, a gente vê pelo próprio projeto, né, que virou uma bola de neve e está difícil de chegar. Isso vem, eu sempre falo, foi a maior infelicidade essa criação desse IPREV que veio lá de trás, que hoje quem vai pagar o servidor vai dar uma maquiada, mas não vai consertar. Infelizmente, no futuro, os nós servidores públicos vamos passar por uma situação complicada na hora de aposentar. Esse IPREV, para mim, ele foi uma decisão equivocada. E quem vai pagar, como sempre, é o servidor. Mas não tem como a gente deixar de votar pela aprovação, até porque para não prejudicar mesmo o município. Só que esse prazo de 240 meses, eu acho um prazo muito longo, não sei nem se tem a legalidade pela que a gente estava estudando aqui. É um projeto que gerou muita discussão, isso é importância. E eu parabenizo a todos os vereadores que estamos respeitando um ao outro. Hoje mesmo, antes aqui, a gente estava conversando, o vereador, chama de biscoito, como todo mundo já conhece mesmo pelo apelido, né, menosprezando não, Josimar, mas estava conversando aqui, a gente discutindo, e isso é importante, porque a gente quer fazer o melhor para não cometer alguma injustiça ou até votar de uma maneira errada aqui, e depois não tem como voltar atrás. Uma vez votou, não tem como fazer diferente depois. E nós temos que olhar muito, com cuidado. Tem uma certa urgência? Tem. Só que é melhor a gente fazer a coisa com calma e fazer bem feita do que fazer de qualquer maneira e depois arrepender e não vai ter jeito de voltar atrás. Então, eu acho esse prazo meio longo, não sei, volto a repetir, se tem legalidade para isso, 240 vezes. Conversei com o pessoal do IPREV, até o presidente do IPREV, o diretor do IPREV, né, irmão do nosso vereador André Ferreira, o Roberto, conversei muito com ele, conversei com a Eusébia também, ela tem uma necessidade hoje que o IPREV necessita desse recurso, desse repasse, e pediu até se pudéssemos votar o mais rápido, só que eu não sei o que a gente faz a respeito desse 240 meses aqui, até 240 meses. Mais uma vez, repito, no meu ponto de vista, eu acho que não poderia ser 240. Nós estivemos olhando aí até 60 meses, né, Juninho? Mas vamos estudar, vamos ver o que a maioria dos vereadores decide aqui. E eu sou favorável ao projeto. Por mim, eu votaria até hoje, até pelo tempo que deu para a gente estudar. Mas se tiver alguma dúvida, algum vereador, eu respeito e acompanho o prazo também.
Algum vereador que queira sustentar o projeto? Queria manifestar, vou pegar algum da bancada aqui de cá, já vou chegar para lá. Algum vereador do lado de cá aqui? Célio, Arilson, André. Vereador Célio.
Senhor presidente, esse projeto, quando ele esteve na casa, meu voto era favorável. Mas eu hoje, com o passar dos dias, eu concordei plenamente que ele tivesse tido esse prazo, para que a gente reiterasse melhor do projeto. Então, meu voto é favorável. O doutor Davi teve a oportunidade de explicar ali, até 240 meses é o máximo. Não é que ele vai ser parcelado em 240. Quando o nobre colega vereador Zé Adilson, dos 60 meses, me parece que quando foi recolhido e não repassado, aí sim, ele poderia ser o máximo dessa divisão até 60 meses, mas não foi o caso do nosso, então, ele pode ser até 240, não é que vai ser exatamente 240, pode ser de 150, 180, então... Eu pediria à casa, a todos, que votassem a favor, porque é de suma importância para o nosso município. E hoje a crise que estamos atravessando, nós todos sabemos, é estado do Rio quebrado, é estado de Minas, é o Brasil. Então hoje quem está procurando acertar as contas, não é só o caso da prefeitura de Grissema, outras prefeituras muito pior que já aconteceu, então muitas nem salário paga. Então... eu acho que é momento da gente unir e fazer acordo mesmo e acertar as coisas para que possamos caminhar bem. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, esse projeto já foi bem discutido entre nós. O vereador Josimar, que é o vereador Biscoito, ele tinha pedido prazo. Se ele achar que ele está com dúvida ainda para votar e permanecer no prazo, eu vou acompanhar ele no prazo, mas por mim já está bem esclarecido, eu voto hoje. Como o Zé Adilson falou, a gente está aqui também para defender o funcionalismo, e o funcionalismo foi muito prejudicado com o IPREV. Hoje você está vendo aí parcelando uma dívida de 240 parcelas, 20 anos, até 20 anos. Às vezes vai parcelar com 10... com 5, com 3, a gente não sabe ainda, como o doutor Davi explicou bem ali, que vai depender também da legalidade se pode parcelar. Mas nós estamos autorizando também a parcelar até em 240 parcelas. Não quero ser contrário ao projeto, eu vejo a importância da aprovação do projeto também. Sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Célio, só um segundo, vou consultar todos os vereadores. Vereador Josimar, acho que nós já chegamos na conclusão, né, ô Josi? E acho que você já vai ter convicção para fazer esse uso aí da palavra.
De imediato, no primeiro dia que a gente estava aqui trabalhando, fiquei meio em dúvida, mas hoje sou favorável, mas que cabe à justiça investigar. E se vai parcelar em 240, a gente não sabe, né? Mas hoje sou favorável.
Vereador Mauro Florentino.
Estou indo aí na opinião do Célio, presidente. Do jeito que o Didi explicou ali, vamos dar andamento na administração, tá certo? Então eu sou a favor do projeto.
Obrigado, Mauro. Teve Arilson, André, João Batista, uso da palavra.
Senhores vereadores, em 2009, quando o nosso ex-prefeito assumiu a prefeitura junto comigo, vice dele, esse prévio já tinha problema, e problema bem grave, segundo eles falavam. Mas hoje chega esse projeto aqui na casa para ser legalizado. Eu acho também que deveria ser legalizado há mais tempo. Apesar que, como já disse aí, foi falado aí pelo doutor Davi, da dívida do IPREV, o nosso prefeito anterior não depositou certa quantia ano passado, porque já não vivia que era salgar carne podre, estava salgando carne podre. Então, ele preferiu que a prefeitura assumisse e não repassasse os recursos. Não foi nenhuma de má intenção que ele deixou de repassar os recursos ao IPREV. Por isso, o meu voto é a favor para decidir hoje. Estou a favor.
Mais algum vereador que queira sustentar? Célio, você quer complementar a fala? Já falou, mas...
Obrigado, presidente. Rapidinho. Só para dizer que a situação, infelizmente, é difícil, mas hoje também a gente vê, preocupante, no geral. O NPS hoje, pelo que a gente está ouvindo, se não tomar novas medidas, daqui 7 anos, não tem dinheiro para pagar também os aposentados. Então, Michel Temer está trabalhando, eu acredito que vai passar, é crítico, mas vai passar, e deixando bem claro, o homem da roça vai ter que passar, contribuir também um pouquinho, porque segundo a situação, sim, que muito bem explicada, daqui 7 anos, se houver uma mudança na Previdência, não vai ter recebimento, porque o Brasil está o Brasil... chegando para o Brasil do velho. Então, daqui 30 anos, tem muito mais velho do que tem hoje. Então, vai arrecadar menos e tem que pagar. Então, durante 7 anos, se não tiver uma mudança na Previdência, nós não vamos ter recebimento também, não. Então, é crítico tudo. Então, vamos dar o nosso pontapé aqui. Eu acho que é importante. Obrigado, senhor presidente.
A gente está chegando aqui a passagem aqui dos vereadores. Estão sustentando o projeto, já plena maioria. Eu também sustento, às vezes a pessoa acha que o presidente aqui não pode participar de debate, mas fica estranho eu ter que pedir licença para o Batista subir na tribuna para falar de um projeto. Eu acho que isso aqui já é uma coisa ultrapassada na casa. Eu venho recebendo algumas críticas aí de rede social dizendo que o presidente não pode debater projeto. Eu debato como um vereador qualquer, como sou, como todos vocês. Então, eu também defendo o projeto, embora, Célio, você está falando do governo Temer, não é o assunto do projeto, mas só vou fazer uma pequena ressalva, eu discordo das mudanças previdenciárias que ele quer fazer. Eu discordo, mas não é o assunto. O assunto é o projeto de lei número 3, que está tentando aí parcelar um endividamento do IPREV de 240 meses. A discussão foi muito além do que se tratar de parcelas. A discussão foi de quem devia isso, inclusive pelo vereador Célio mesmo, foi apontada que se trata de dívida de administração tal. E eu acho que foi muito bem lembrado aqui pelo decano da casa aqui, o Batista, quando fala que assumiu a prefeitura em 2009 com o Antônio, com uma situação lastimável do IPREV, Nós também ouvíamos na administração anterior que o IPREV já era uma situação difícil, já vivia em situação difícil. E eu me recordo, remanescente da casa, vereador Rafael e vereador José Adilson, que pode até confirmar o fato, mas não vai ser necessário. Em 2009, quando o prefeito era o Antônio e o Batista era o vice, foi elaborado aqui uma projeção de reestruturação desse IPREV. O doutor Davi tinha conhecimento disso. E já naquela ocasião se preocupava com a situação do IPREV. Então, antes de apontar o dedo para a administração, porque ela deixou uma dívida de 1.300.000, a meu ver, é falha do vereador que faz isso. Porque o vereador aqui está para votar, discutir, ter a consciência do voto e votar no projeto, né? Cabe somente, o voto cabe aos vereadores. Então, foi uma questão que eu levantei, achando necessidade de audiência pública para se apurar, de fato, aquele valor. Porque será que o IPREV só tem 1.300.000 de dívida? Quantos anos que esse IPREV já existe em Gricema? Salvo engano, 16 anos. Eu tinha muitas perguntas. Por que que em 16 anos uma instituição já tem tantos aposentados? Porque se leva muito tempo para aposentar no país. E só está piorando. O Temer quer piorar, sério. Se leva muito tempo. E como que uma instituição que só tem 16 anos tem uma dívida tão grande e já tem uma fileira de aposentado e pensionista? Essa era uma dúvida. Você lembra, Sérgio, quando eu falei assim, tá, tem duas questões que eu quero te perguntar. Era uma delas era essa, que eu nem fiz. Eu ainda sigo com estes questionamentos, mas eu acho que para o município, se ele conseguir parcelar, que seja em 240 meses... que seja em 1.000 vezes, que seja em 60 meses, que seja em 10, que seja o que o regime próprio de previdência aceitar, mas garantindo que o compromisso firmado pelo município seja uma espécie de desconto em folha, né? Já seja repassado diretamente para a instituição, vai ser a máxima garantia que nós temos de que esse parcelamento vai dar seguimento. Porque o compromisso assumido do prefeito atual é de 4 anos. E nós estamos se tratando aqui de um projeto que fala 20 anos. Então, o meu sentimento é favorável ao projeto. Apesar que eu acho que todos os servidores públicos devem preocupar com o seu futuro, que é o do IPREV. Porque às vezes vai aposentar a longo prazo e às vezes vai cair na malha da prefeitura mesmo. A prefeitura vai ter que desembolsar para manter esta instituição. E o que vai sobrar para a prefeitura trabalhar para o município? Temo eu que pode chegar a um tempo que a prefeitura vai ter que trabalhar só para pagar folha de aposentado. Porque o endividamento vem crescendo, mas não dá para apontar que se trata de uma administração que fez mal para o IPREV. Que pelo menos isso fique bem claro para todos os vereadores. Que fique isso bem claro. Porque é fácil chegar e apontar. É dele o erro. Será? Vamos então estudar isso aqui? Era esse o motivo que nós trazíamos para a reunião e colocar uma audiência pública, para se apurar por que que a gestão posterior do criador do IPREV já pegou ele sem saldo. E o prefeito, da sequência, também pegou sem saldo. Então, pelo menos eu gosto de olhar o lado positivo. Pegou sem saldo, mas entregou com quase 400 mil de saldo. que é muito pouco. Na verdade, a gente deveria chamar a atenção disso, é muito pouco. Eu acho que é por aí que nós temos que começar a fazer a conta. Mas, se todos deixaram o caixa vazio, parabéns ao que deixou a mais. Ao invés de apontar o dedo e falar que endividou e breve, quebrou, faliu, destruiu o futuro do funcionalismo, se pouco pôde se fazer, foi pelo menos deixar um pouco de saldo positivo da administração passada. Então, vamos agora, algum vereador quer, eu estou sustentando a aprovação também, para deixar bem claro, com esses questionamentos, tá? Algum vereador quer se manifestar contrário ao projeto? Não. Vamos à votação do projeto. Vereador Célio.
Sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Sou favorável ao projeto.
Vereador André.
Sou favorável.
Vereador Mauro.
Voto a favor.
Vereador João Batista.
Sou a favor ao projeto.
Vereador Rafael.
Sou favorável ao projeto.
Sou favorável também ao projeto. Vereador Josimar.
Sou favorável, mas quero que conste em ato que cabe à justiça investigar.
Todos votaram pela unanimidade aqui na aprovação do projeto. Falta o vereador Arius, perdão, Arius. Vereador Arius, que eu sei o seu voto já, mas dê o seu voto.
Desde a reunião passada eu já era favorável ao projeto, nem manifestei, porque eu acho que é uma necessidade que o município tem para caminhar, de aprovar esse projeto. Mas também sou, como o Josmar falou, sou favorável à investigação, se houver, né, uma forma de resolver. Sou favorável.
Me desculpa, tá, Arius? Foi aprovado por unanimidade. O Josimar fez um apontamento importante que é de mais esclarecimento, né, do projeto. Gostaria que isso fosse constado do pedido dele, porque tem muito a ver com o projeto da sequência. O doutor Davi já falou aqui, significa tampa e a panela, mas a tampa, né? Se nós falamos da panela, nós vamos falar da tampa. Vamos lá. Projeto de lei número 5/2017. Onde está o 4? Não está comigo porque o Mauro pegou. Não pode fazer isso, Mauro. Projeto de lei número 4/2017. Vou solicitar o Mauro. Ele antecipou, pegou o projeto da minha pasta. Agora faça a leitura, Mauro, por favor.
Projeto de lei número 04/2017. Cria o Comitê de Investimento dos Recursos do Regime Próprio de Previdência do município de Criciúma, Minas Gerais, e dá outras providências. O prefeito municipal de Criciúma, estado de Minas Gerais, Ari Lucas de Paula Santos, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É criado na estrutura de gestão do regime próprio de previdência do município de Criciúma, Minas Gerais, nos termos do artigo 3º-A da portaria do Ministério da Previdência Social, número 519, de 24 de agosto de 2011, com a redação da portaria do Ministério da Previdência Social, número 1710, de 25 de abril de 2012, e da portaria do Ministério da Previdência Social, 440, de 9 de outubro de 2013, o Comitê de Investimento dos Recursos Previdenciários. Artigo 2º. O Comitê de Investimento dos Recursos Previdenciários será integrado, 1º, por 3 membros do Conselho Municipal de Previdência, com seus respectivos suplentes. Artigo 3º. Buscando garantir a representatividade das duas secretarias, com maior número de servidores, integrarão também o Comitê. 1º, um representante dos servidores lotados na Secretaria Municipal Administrativa e seu respectivo suplente. 2º, um representante dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação e seu respectivo suplente. Parágrafo 1º, os integrantes de que trata o inciso 1 do artigo 2º serão escolhidos pelo próprio Conselho Municipal de Previdência em reunião com a maioria dos seus membros entre os conselheiros, preferencialmente detentores de certificação por entidade autônoma, de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais, e indicados ao prefeito municipal, que os designará por auto próprio, juntamente com os demais componentes escolhidos em suas respectivas secretarias e referidos nos incisos 1 e 2 do artigo 3º. Parágrafo 2º. Em não havendo componentes interessados ou capacitados referidos nos incisos 1 e 2 do artigo 3º, poderão ser indicados servidores de outras secretarias municipais. Parágrafo 3º. Os integrantes do Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários desempenharão mandato de 2 anos, alternado seu mandato com o suplente, permitida a recondução. Parágrafo 4º. Por voto da maioria, na primeira reunião do grupo após a designação do prefeito municipal, será escolhido seu coordenador, a quem caberá o registro formal de suas atividades em livro próprio, a comunicação com a diretoria e o Conselho Municipal de Previdência, bem como as demais iniciativas correlatas à sua atuação. Artigo 4º. O Comitê de Investimentos é órgão participante do processo decisório quanto à formulação e execução da política de investimentos com as seguintes atribuições. Primeiro, avaliar e participar da elaboração da política anual de investimentos para aprovação pelo Conselho Municipal de Previdência. Segundo, avaliar as alterações da política de investimentos propostas pelo responsável pela mesma ou pelo Conselho Municipal de Previdência. Terceiro, avaliar as operações relativas aos investimentos e desinvestimentos de ofício ou quando provocado pelo responsável pelos investimentos, pelo Conselho Municipal de Previdência ou por membros da diretoria do regime próprio de Previdência. Quarto, fiscalizar as aplicações dos recursos para verificação da adequação à política de investimentos definida para o regime de previdência e da adequação às normas e regulamentos vigentes. Quinto, propor a adoção de medidas administrativas para aperfeiçoar a gestão dos recursos previdenciários. Parágrafo 1º. As deliberações e decisões do Comitê de Investimentos serão registradas em atas, sendo submetidas ao Conselho Municipal de Previdência para fins de aprovação. Parágrafo 2º. As reuniões ordinárias do Comitê de Investimentos ocorrerão mensalmente, sendo possível a convocação de reunião extraordinária por ato do coordenador, por decisão deste ou a pedido de um de seus membros. Artigo 5º. Poderá ser autorizado para melhoria da qualificação dos membros do Comitê de Investimentos, sempre observados o limite de taxa de administração ou custeio com recursos do regime próprio de previdência, de cursos de qualificação e as despesas deles recorrentes, visando obter a certificação por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no mercado brasileiro de capitais. Artigo 6º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Guiricema, Minas Gerais, 1º de fevereiro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Comissão, parecer. Os vereadores querem que façam uso da justificativa? Os vereadores pedem a leitura da justificativa? Dispensada, Mauro. Já. Recebendo aqui, parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer favorável pelos 3 membros. Projeto de lei, então, vai seguir para a discussão. Os vereadores que queiram sustentar pela rejeição do projeto de lei número 4, que se manifestem. Os vereadores que queiram sustentar pela aprovação do projeto, que se manifestem. Vereador Rafael, com a palavra.
Senhor presidente, como o doutor Davi já tinha falado ali também na tribuna, esse comitê vai ajudar, né, o IPREV a controlar essas contas e a dívida também. Sou favorável ao projeto, pode contar comigo. Não quero me impor a nada, não.
Vereador Mauro.
Regime próprio de previdência, o nosso IPREV, tão falado nas administrações anteriores, e agora criando o Comitê de Investimentos, Recursos arrecadados por este regime. Ele vota a favor, tenho minha opinião, que serão membros responsáveis que farão esta representação dos servidores públicos, pois sou a favor a esse projeto.
Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer uma pequena manifestação, porque é plausível, né? Importante a comissão, esse comitê aí, que está sendo formado. Uma das coisas importantes mesmo é aprofundar os estudos do IPREV, porque, como já falamos no projeto anterior, carece de mais estudos para encontrar uma melhor saída, um melhor caminho, né, para se resolver os problemas que ele vem enfrentando. Vamos, mais algum vereador quer fazer manifestação? Vamos abrir agora a votação. Vereador Célio.
Senhor presidente, o projeto é interligado ao outro, fui favorável ao outro, sou favorável ao projeto.
Vereador Josimar.
Sou favorável porque tem que ter a formação do comitê.
Vereador Arilson.
Sou a favor do projeto.
Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
A favor.
Vereador André.
A favor.
Vereador Mauro.
Voto a favor.
Vereador João Batista.
Sou a favor do projeto.
Eu também voto favorável ao projeto, que foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 6. Onde que ele está? Perdão, gente. Projeto de lei número 5/2017. Vou solicitar a leitura do secretário Mauro. Mauro, por favor, promova a leitura.
Projeto de lei número 05/2017. Autoriza a celebração de convênio entre o município de Guiricema e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, decreta e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio, objetivando o estabelecimento de base de cooperação mútua e de administrativa entre o município de Guiricema e a Polícia Civil de Minas Gerais, visando a efetiva e mais eficiente manutenção da ordem e da defesa social. O artigo 2º, o convênio deverá conter o valor das despesas, a dotação orçamentária utilizada, bem como o plano de trabalho, especificando as competências de cada ente e suas responsabilidades. O artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada-se as disposições em contrário. Guiricema, 13 de fevereiro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal. A justificativa desse projeto, senhor presidente da Câmara, senhores edis, o presente projeto de lei objetiva o estabelecimento de base
de cooperação mútua e administrativa entre o município de Quiricema e a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, buscando uma efetiva e eficiente manutenção da ordem e da defesa social em momento tão crítico em nossa região. O delegado de nossa comarca, Dr. Aldrey, pessoalmente nos solicitou que analisássemos seu pedido de cooperação, viabilizado através da assinatura de um convênio, comprometendo-se, na medida do possível, em buscar uma solução para o impasse de implantação da feitura de cédulas de identidade diretamente de Quiricema. Certo da perfeita compreensão do aqui exposto, esperando um apoio a esta iniciativa que visa, entre outras coisas, a melhoria da segurança em nosso município, subscrevemos atenciosamente Ari Lucas de Paula Santos, prefeito municipal de Quiricema.
Esse projeto recebeu parecer favorável pelos 3 membros da Comissão de Legislação e Justiça. Segue agora para a discussão. Vamos ao debate do projeto de lei número 5. Eu começo aqui para os vereadores que queiram defender, sustentar a aprovação do projeto de lei número 5, os vereadores que queiram se manifestar. Vou começar pelo vereador Arilson. Você tem a palavra.
Presidente, como o Luiz já abriu esse papo ali na tribuna, eu acho que nada mais justo que esse convênio com a polícia de aumentar o efetivo e de buscar mesmo interesse quanto a essa bandidagem que a gente tem visto aí. No caso do Banco do Brasil, outros casos aconteceu, a gente tem visto no Correio, o posto de gasolina foi assaltado. E muitos da zona rural, né, que às vezes nem é lembrado aqui. Então, hoje o roubo do gado está sendo coisa mais normal. Toda semana, dificilmente, a gente não ouvir que existiu isso. Então, acho que o momento é oportuno e o próprio delegado, né, faz o convite. Então, acho que o município deve, com certeza, tentar meios aí para colaborar com a segurança. Como o Luiz já tinha indicado, às vezes é o caso, seria até de uma secretaria para poder viabilizar melhor isso aí. Então, acho que sou favorável a isso aí e pode contar com meu apoio nesse plano aí, Luiz, seu. Pode contar, né, o que a gente puder fazer aqui. E também há outros caminhos em que houver, e se não for através da secretaria, que seja através de diretoria, que seja só com efetivo, a forma que for, sou a favor, e que puder fazer para melhorar a segurança, pode contar.
Obrigado, Arilson. Eu, mais algum vereador? Vou pedir primeiro os que menos falaram. João Batista, com a palavra.
Meu boa noite a todos. Quero dizer que o projeto chegou numa hora muito oportuna, que já foi falado aqui hoje sobre a segurança pública. Eu acho que não tem nada mais justo do que aprovar um projeto como este. A segurança pública está sendo um problema sério em nosso país e também no nosso município, e precisa que tenha uma aprovação de um projeto como este, para quem sabe, através desse projeto aprovado, poderá melhorar ainda mais a nossa segurança, inclusive na cédula de identidade, que é acho um absurdo a gente ter deslocado o Quiricema e ia Muriaé 3 vezes para fazer carteira de identidade. Vai uma vez para marcar, outra vez para fazer e depois para buscar. Então, acho que é um projeto que precisa ser aprovado e aprovado, se possível, hoje, porque nós precisamos melhorar a nossa segurança. Estou de acordo com o senhor Luiz, que falou aqui as palavras dele, e no que precisar de mim para a melhoria da nossa segurança, pode contar comigo. Estarei junto com vocês, porque eu amo a minha Guiricema. O meu voto é a favor. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, é de um grande interesse, né, esse projeto para o nosso município, para nós ter essa facilidade com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. É como o senhor Luiz falou, a falta, às vezes, de muito policiamento, né, igual tem aqui no Guiricema, ótimos policiais, tem o Magno está aqui presente, excelente policial, a gente vê o trabalho dele dia a dia, a gente vê o trabalho do sargento, muito pouco pelo tamanho que é o nosso município, 4 policiais. Se a gente puder, né, unir e buscar mais policiais para ajudar eles, que já são mais experientes, e buscando mais patrulha, para Guiricema, igual a patrulha rural, nosso município é muito grande, extensão rural, como o Arius falou, às vezes a gente fala às vezes, de muitas coisas e esquece também do produtor rural, que está lá na roça, e não foi assaltado, ou roubou uma bomba, roubou um motor, e às vezes nem vinha fazer ocorrência, vem. E tendo mais policiais, pode ajudar a fazer uma investigação, tentar achar essas pessoas que roubam essas mercadorias, e também para onde que levam também para vender, fazer uma investigação sobre isso. O senhor Luiz falou também, aqui também, do banco, a situação que está vivendo o nosso Banco do Brasil hoje aqui, né, nem voltar a funcionar, foi assaltado de novo. Está o correio aqui sem atendimento para os aposentados. Você vê uma fila aqui de 50, 60 pessoas na fila, um sol quente. A gente fica aborrecido, porque, né, é um descaso muito grande com a pessoa também que trabalhou a vida inteira e está numa fila para receber o que é o seu direito, que é a aposentadoria. Então, sou a favor demais da conta, foi uma ótima hora e pode contar comigo o que precisar. Muito obrigado.
Mais vereadores que queiram se manifestar? Vereador José Adilson.
Fico satisfeito quando vem alguns tipos, alguns projetos, tem alguns que a gente, não que a gente não tenha, goste de algum, de um projeto ou de outro, mas quando a gente recebe um projeto com essa grandeza, a gente fica feliz que alguma coisa está sendo, né, está começando a caminhar do jeito certo, que deveria. E meu comentário maior é para fazer, eu dou o Magno aí, uma pessoa que a gente já conhece há um tempo, já trabalha no município, e a gente vê, no decorrer dos tempos, o respeito que a Polícia Militar de Guiricema conquistou com a população. Lógico, tem essas exceções, mas a gente vê hoje que a gente tem o respeito deles, tem a facilidade, a proximidade de chegar a qualquer momento, e eles respeitam a gente e a população também respeita. Acontece um problema ou outro, claro que acontece, isso é normal em todo lugar. Mas, e quero dizer para vocês, parabenizar o trabalho, o trabalho de vocês é importante, dentro das limitações, mas a gente viu o que vocês fazem, são, na minha opinião, até heróis, porque ganhar o que ganham e fazer o que vocês fazem numa cidade igual Guiricema, onde estava, o senhor Luiz estava falando ali, 2 policiais, antes da reunião, agora à noite parece, né? Então, você imagina, igual teve um assalto aí com armamento pesado, o que 2 policiais podem fazer? Mesmo que eles tenham o mesmo armamento que os assaltantes, não vai ter condições. E o município é muito grande, tem várias rotas de fuga aí, vai fazer o quê? Aí a pessoa fala assim, mas a Polícia Militar não fez nada, o banco foi assaltado, foi de novo, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Tem que fazer sim, é isso aí, é o planejamento, é a gente começar a caminhar junto. Mas não adianta também, como o senhor Luiz falou de novo, a gente começar um projeto e depois abandonar. Então é melhor nem começar, né? Então parabenizo, Magno. E sempre pode contar com essa casa, que essa iniciativa da população, a gente vê que fosse toda vez que tivesse reunião, a população participasse assim. É desse jeito que a gente consegue, cobrando as autoridades, né? E tentando o melhor para o município. Então sou favorável e com prazer vou votar a favor desse projeto.
Vereador Mauro Florentino.
É, meu voto é a favor. Vamos juntos aí com a Polícia Civil e a Prefeitura aí trabalhar junto para a manutenção da ordem. Sou a favor.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Josimar.
Sou a favor porque a gente que mora na zona rural sempre está passando por os apertos. O Magno sabe bem. A gente implantou lá a rede de vizinhos protegidos, como lá no Córrego da Mata. O Arius também sabe disso. O pessoal vem até a gente, pede para falar com a polícia para estar rodando mais lá, mas a gente sabe dos problemas, da deficiência hoje no batalhão. E hoje sou favorável e estou à disposição aí.
Vereador Célio.
Senhor presidente, está tendo um atrasozinho, mas pelo que eu estou vendo, os nobres colegas vereadores já estão fazendo um agradecimento ao meu amigo, companheiro Luiz, da sua iniciativa, Luiz. É um prazer muito grande falar desse projeto. Primeiro que eu sou um amigo do lado esquerdo e o delegado que também empenhado nesse caso é gente nossa, é menino aqui de Guiricema, a família toda do Guiricema. Então isso dá a gente uma vontade até de falar muito, senhor presidente, mas a gente sabe que o tempo é curto. O Magno, conforme todos já falaram, nós precisávamos, Magno, ver se nós conseguíamos pelo menos uns 2 ou 3 Magno para ajudar a nossa cidade. A gente está vendo aqui também, participando, um dono de estabelecimento, que acho que por 2 vezes já foi assaltado. Então, é o que o povo do Guiricema está querendo. Então, é um projeto que a gente fala ele com muito carinho. Muito obrigado, eu sou favorável.
Eu gostaria também de falar até bastante desse projeto, porque tem o Magno aqui, hoje representando aqui a Polícia Militar, que é uma pessoa muito querida por nós, por mim também, o Magno. Pelo Aldre, que é o delegado aqui citado no projeto, que é um amigo, estudou comigo no tempo da faculdade, pessoa muito competente, um rapaz jovem aí, que está fazendo um trabalho bonito, porém, trata da questão da segurança, faltando exatamente o que ela mais precisa, né? Suprimento. Hoje a gente vê o guarda com um tipo de armamento muito inferior com o que os que se põem aí para do lado do crime utilizam. É difícil, o Zé Adilson falou aqui muito bem, o Rafael também falou muito bem, é difícil até de cobrar de um policial que não tem uma viatura. Às vezes a viatura policial é um carro de motor 1.0 e o do bandido é uma espaçonave, posso dizer assim. Às vezes eu não entendo nada de arma, às vezes um policial tem na mão um revólver, eu entendo de calibre 38 aí, que eu mais ouço falar, mas pelo que eu vi aqui pelos vídeos da câmara mesmo, durante o assalto do tentativa, o assalto que teve, não sei se foi isso, do banco aqui do lado, os bandidos usavam arma que eles faziam força para carregar. Então é uma questão de calamidade, porque está faltando muito recurso para contribuir para o trabalho, tanto da militar, tanto da Polícia Civil, e eu vejo esse projeto como um passo muito positivo da administração. Eu apoio também esse projeto, porque tudo que for em prol de segurança, melhoria de segurança, eu vou estar aqui disposto e gostaria de colocar à disposição, Magno, que você leve isso a toda a guarnição lá, que a Câmara Municipal está à disposição. Se precisar de algum suprimento, que a gente possa contribuir para o trabalho de vocês aí, nós estamos à disposição. Para falar da proposta do Sr. Luiz, eu gostaria de deixar mais para o final, o assunto é interessante, vai falar de segurança. Então, eu vou abrir aqui, encerrar a discussão. Mais algum vereador quer falar? Vou iniciar aqui a votação. Vereador João Batista.
O meu voto é a favor.
Vereador Mauro.
Meu voto é a favor.
Vereador José Adilson.
Sou a favor do projeto.
Vereador Rafael.
Sou favorável ao projeto.
Vereador Josimar.
Sou favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Arilson.
Sou a favor.
Vereador André.
Sou a favor.
Também sou favorável ao projeto de lei número 5/2017. Foi aprovado por unanimidade. Com todos os destaques. Vamos ao projeto de lei número 6. Está com a comissão. Pediu o retorno dele. Projeto de lei número 6 e a emenda. Estava com a Comissão de Legislação e Justiça e está voltando. O projeto de lei número 6, ele é um projeto bem grande, porque tem muitos anexos. Mas eu vou consultar o plenário sobre a necessidade da leitura dos anexos, porque já tem uma emenda que vai tratar dos anexos. Se for por unanimidade, eu gostaria de tratar apenas do que se muda nos anexos. Pode ser? Os vereadores aceitam dessa forma? Então vamos nos ater à leitura do projeto de lei número 6/2017. Vereador Mauro, por favor.
Projeto de lei número 06/2017. Concede revisão geral anual para os servidores ativos, inativos e pensionistas do município de Quiricema, extingue Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e cria cargos em substituição e dá outras providências. O prefeito municipal de Quiricema, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, sanciona a seguinte lei aprovada pela Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica concedida a partir de 1º de maio de 2017, revisão geral anual no vencimento dos servidores públicos do município, ativos, inativos e pensionistas, de 5%, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, não cumulativo com eventuais reajustes já concedidos para categorias de servidores que possuem piso salarial fixado em legislação própria e que tiveram reajuste para o atual exercício de 2017 acima do percentual aqui estabelecido. Parágrafo 1º. Executam-se dessa revisão, excetuam-se dessa revisão os cargos que possuem nível salarial CE01 e CC, cargo de comissão 01, os quais já obtiveram reajuste concedido ao salário mínimo pelo governo federal a partir de 1º de janeiro de 2017, em percentual superior ao estabelecido no caput deste artigo. Parágrafo 2º. A tabela com símbolos de vencimento com os respectivos valores, para vigorar a partir de 1º de maio de 2017, será prevista no anexo 1 da presente lei. Artigo 2º. Fica extinta do organograma do Poder Executivo Municipal a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Parágrafo 1º. Em decorrência do disposto no caput deste artigo, fica extinto o cargo de Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, sendo criados em substituição os cargos de Coordenador de Cultura e Turismo e Coordenador de Esporte e Lazer, com símbolo de vencimento CC04 e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos no anexo 4 da presente lei. Parágrafo 2º. O cargo de Coordenador de Cultura e Turismo ficará vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, que passará a ser denominada
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Meio Ambiente, Cultura e Turismo. Parágrafo 3º, o cargo de coordenador de esporte e lazer ficará vinculado à Secretaria Municipal de Educação, que passará a ser denominada Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Artigo 3º, fica extinto o cargo de provimento efetivo de coordenador do CRAS, que significa Centro de Referência em Assistência Social, símbolo de vencimento CE04, e criado em substituição o cargo em comissão de coordenador do CRAS, com símbolo de vencimento CC04, e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos no anexo 4 da presente lei. Parágrafo único, o cargo de coordenador do CRAS ficará vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Artigo 4º, fica extinto o cargo de provimento efetivo de coordenador do SIAT, Sistema Integrado de Administração Tributária, símbolo de vencimento CE06, e criado em substituição o cargo em comissão de coordenador de transporte, com símbolo de vencimento CC04, e atribuições, requisitos de investidura e carga horária previstos no anexo 4 da presente lei. Parágrafo único, o cargo de coordenador de transporte ficará vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Transporte. Artigo 5º, os cargos com as vagas, símbolos e vencimentos passarão a ser os constantes dos anexos 2 e 3 da presente lei. Artigo 6º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares destinados ao atendimento do que dispõe a presente lei, valendo-se para tanto dos recursos de que trata a Lei Federal nº 4.320/64, em especial em seu artigo 43, parágrafo 1º. Artigo 7º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, com as adequações que serão realizadas com base no artigo anterior, em caso de necessidade. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Guiricema, Minas Gerais, 10 de fevereiro de 2017, Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal.
Valeu, Zanetti. Projeto de lei número 6 recebeu uma emenda, que é a proposta de emenda modificativa número 1, né, do, referente ao projeto 2000, projeto de lei número 6. Dispõe sobre emenda modificativa ao projeto de lei número 6. Eu vou solicitar a leitura do Mauro da proposta de emenda que altera o projeto de lei número 6, porque os vereadores já têm o projeto de 6, número 6 em mãos, né? Então, eles vão acompanhar o que está alterando. Então, ele vai fazer a leitura da proposta de emenda do anexo 4º. E aí, durante a discussão, a gente fala do que está se alterando. O Mauro, você faz a leitura do quadro aqui, referente ao cargo, não precisa da atribuição, e requisitos e carga horária, para não estender tanto, tá? Proposta de emenda modificativa número 1/2017, você vai pular aqui as atribuições.
Proposta de emenda modificativa número 01/2017, dispõe sobre emenda modificativa ao projeto de lei número 06/2017. O vereador abaixo-assinado apresenta na forma regimental a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 06/2017. Artigo 1º, o anexo 4 do projeto de lei número 06/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 4, atribuições, requisito de investidura e carga horária. Cargo, encarregado de controle. Requisito de investidura, ensino médio completo, carga horária, 40 horas semanais. Chefe de setor, requisito de investidura, alfabetizado, carga horária, 30 horas semanais. Assessor financeiro, ensino médio completo é o requisito de investidura dele, 30 horas semanais a carga horária. Diretor de departamento, ensino médio completo, 40 horas semanais. Assessor agrícola, ensino médio completo, 40 horas semanais. Assessor de controle interno, ensino superior em administração, ciências contábeis ou direito, 30 horas semanais a carga horária. Chefe de gabinete do executivo, ensino médio completo, 40 horas semanais. Coordenador do CRAS, ensino superior em serviço social, 40 horas semanais. Coordenador de cultura e turismo, ensino médio completo, 40 horas semanais. Coordenador de esporte e lazer, ensino médio completo, 40 horas semanais. Coordenador de transporte, ensino médio completo com experiência em transporte, 40 horas semanais. E por último, assessor jurídico, curso superior em direito, com registro na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, com experiência profissional mínima de 3 anos, 30 horas semanais. Artigo 2º, esta emenda modificativa ao projeto de lei número 06/2017 entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, Guiricema, 21 de fevereiro de 2017, assinaram Rafael Magno de Moura e José Adilson Braga Filho.
Vamos aqui à discussão do projeto de lei número 6, porque os vereadores aí puderam acompanhar as modificações que foram feitas no anexo 4. Eu também participo, Rafael, vou assinar com você essa proposta de emenda, porque em determinada parte aqui, eu mesmo sugeri modificações. Vamos dar início aqui ao debate do projeto, ele é amplo. Eu vou primeiro aqui colocar em discussão os vereadores que queiram sustentar a emenda modificativa número 1. Os vereadores que queiram sustentar, que se posicionem. Vamos iniciar pelo vereador Rafael Moura.
Senhor presidente, essa emenda, como eu tive conhecimento, o assessor jurídico é 30 horas. Hoje são 30 horas, então está caindo para 20. Então, ele, além de vai ter um aumento de 5% no salário, ele vai ter uma carga horária diminuída. Então, eu acho que deve manter as 30 horas. Já vai ter um aumento de salário, então manter as 30 horas para não ter... Manter as 30 horas.
Só um segundo. Nós começamos a reunião com a plena democracia. de direito de palavra. É, o doutor Davi, o senhor não teve um minuto, o senhor teve 15. Só que o senhor está interpelando o vereador. O senhor está interpelando a reunião, doutor Davi. Te concedi 10 minutos para fazer a palavra. Aqui o senhor fez as defesas do projeto, falou 15, não foi interpelado. Agora um vereador que está tentando se posicionar direito, que quem fala e dá a palavra e voto aqui é vereador. Eu gostaria que o senhor se contesse. Em respeito, inclusive, à plateia toda que está aqui, está em silêncio. A plateia toda que está aqui está em silêncio, assistindo o debate que cabe aos vereadores. Eu gostaria que o senhor se contesse. O senhor já teve o seu direito de defender os seus projetos. A palavra está com o vereador Rafael e eu vou te pedir para que o senhor se contenha.
Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra
o vereador Rafael. Com a palavra o vereador Rafael.
O coordenador também de cultura e turismo, que era 30, também está passando para 40 horas. Que o coordenador do CRAS é 40 horas. Se é coordenador, então eu acho também nós vamos ser impassivos se a gente aprovar com 30 horas. O coordenador de esporte e lazer também, 30 horas. É lamentável, senhor presidente, essa situação. O vereador quis ser interrogado em plena a população. Eu quero... A gente vai ver, doutor Davi.
Eu vou pedir ao doutor Davi que se contenha mais uma vez, registrar isso em ata, inclusive.
Eu sei pela o trabalho terceira do senhor.
Só um segundo, vereador Rafael. Pela terceira vez, o senhor está interpelando a reunião. Nós fomos generosos com o senhor de participar. O senhor escreveu, participou, teve um minuto. Tá, tem uma casa cheia de pessoas assistindo... E o senhor interpelando a palavra do vereador, pela terceira vez.
Eu sei do trabalho do senhor, doutor Davi. Eu sei que o senhor trabalha muito mais de 30, 40 horas. Então, a gente está querendo ver aqui uma situação que quero manter. Então, como você já fez até a conta, Juninho, a hora do o senhor já fez a conta. O assessor jurídico trabalhando 30 horas por semana, ele ganha, em média, por hora, R$ 122. R$ 123 por hora. Ele trabalhando 30 horas por semana. Ele trabalhando 20, ele vai passar a ganhar R$ 198 por hora. Então, a gente revendo, vai receber o aumento também dos 5%. Eu acho até pouco, por quem queria criar carro comissionado. Eu acho que tinha que dar mais. Como deu o governo federal, já vem defasado, então tem que dar mais aumento funcionário, sim. E peço aos caros colegas que possam aprovar a emenda modificativa, se tiver do interesse de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, Rafael, peço desculpa pelo importuno. Vereador José Adilson.
Presidente, esse projeto... Foi um pedido até nosso, até a gente tem que reconhecer, não veio do jeito que o servidor merece, do jeito que a gente pediu, porque a gente pedia uma reestruturação, mas começou a caminhar. O primeiro passo foi dado, esse aumento de 5%, até várias pessoas falaram, Zé Adilson, não adianta dar 5%, você tem que votar contra e pedir a reestruturação novamente dos cargos. Mas aí quem vai pagar o servidor? É melhor 5% do que nada. Se a gente reprovar um projeto desse, quem vai pagar o pato? O servidor de novo. Né? Então, nós não podemos sempre defender o servidor. 5% é pouco, pior sem ele. A revisão dos cargos, a gente precisa rever. Eu tenho certeza que a administração vai ver isso aí. Já começou a demonstrar que tem interesse por isso. Então, a gente fica vendo. Sou favorável à emenda apresentada pelo vereador Rafael, ao qual faço questão de assinar. O vereador Juninho também assina. Oi? E a gente vê algumas né? Por exemplo, até o vereador Juninho que observou, na parte de coordenador, um falava que coordenador de transporte, ensino fundamental, o outro ensino médio, ser tudo coordenador, colocar tudo padrão, né? E a gente fez a modificação, e a questão da assessoria jurídica também, a gente lembra o fato, infelizmente, né, a gente respeita, o que a gente não pode deixar, eu até peço ao presidente, é a segunda vez que acontece isso, o vereador Rafael, independente, suspender a sessão, não dá continuidade, porque senão vai voltar o Juninho, o presidente, como era antigamente, entendeu? E não pode, porque aí é o seguinte, eu me sinto no direito também de falar mais alto, eu me sinto no direito de criticar o vereador Arilson e criticar o vereador André, e na hora que o Juninho está falando, o vereador Juninho estiver falando, eu vou querer discutir com ele, então aí pede o respeito, todo mundo tem o direito de opinar, de ter a sua opinião, né? Ter a sua opinião. E nós temos, cada um de nós pensa de uma maneira. Eu tenho a minha, o Rafael tem a dele. Tem hora que a gente concorda com o outro, outra hora não. Mas sempre respeitando. E eu estou gostando do trabalho que a gente está apresentando aqui. Eu, sério, mesmo na reunião passada, não discutimos, mas a gente, né, questionava um ou outro, ele me questionou e a gente conversava. E foi isso é bonito, faz parte, nosso papel é esse. Eu não sou obrigado a concordar com ele, nem ele comigo. Mas então a gente caminhar desse jeito. Então peço, por exemplo, quando acontecer isso aí, interromper a sessão, para não, porque senão vai perder o respeito e isso vai virar bagunça de novo. Né? Isso vai virar e não queria ver essa Câmara voltar ao tempo que há um tempo atrás que aconteceu. A gente fica, né, a questão da carga horária, Rafael, eu acho justo a sua proposta, o seu pedido, por isso que eu estou assinando. A gente fica triste porque por que não veio uma proposta dessa também para os enfermeiros lá que estão numa dificuldade danada, né, ganhando salário mínimo, correndo risco, sofrendo às vezes acidentes, pequenos acidentes, no dia do trabalho lá, e a carga horária dele é 8 horas, e até a administração anterior tinha flexibilizado o horário para eles, facilitado, reduziu um pouco, 6 horas, porque pelo salário realmente estava difícil, e eles estão trabalhando 8 horas hoje. E por que então não modificar esse horário, essa carga horária deles também, que ganha um salário mínimo? O Rafael falou certo, uma carga horária de 20, quando você reduz a carga horária, você está aumentando o salário. Isso não tem como, né, discutir. E se a lei fala, e se está fora da lei o projeto, não tem problema. Se está fora da lei, vai ser derrubado. Então, não vejo problema. Se nós estivermos errado aqui, vai ser facilmente derrubado. Concorda? Então, eu acredito que não vejo problema, apoio sim esse projeto. Satisfeito? Agradeço à administração por ter encaminhado esse projeto, dando um aumento de 5%. Já é um avanço, né? Um avanço. E eu defendo o projeto, sim, com a emenda.
Mais algum vereador que queira sustentar a proposta de emenda? Manifeste, por favor. Mauro e Batista. Eu gostaria de fazer essa sustentação também, até porque eu fiz bastante anotação da apresentação do Dr. Davi, quando ele ainda iniciou a reunião. Com a palavra o vereador Mauro.
Primeiramente, agradecer ao prefeito municipal por ter concedido 5% aí de aumento. Ao longo de mais de 5 anos que a gente não via isso, entendeu? E mesmo sendo a partir de 1º de maio, eu sou a favor desse projeto, mas voto a favor da emenda.
Vereador João Batista.
Eu acompanho o voto do vereador Mauro.
Nós estamos debatendo aqui o projeto, Batista. Eu vou fazer aqui a sustentação. Mas algum vereador quer fazer sustentação pela emenda? Pela sustentação da emenda? Eu vou fazer a finalização aqui dos que estão defendendo. Vereador José Teixeira que está falando. e vou fazer a defesa dessa emenda junto com você, Rafael, que eu vou assinar a emenda com você, porque ela é muito importante. Ela trata do projeto de lei número 6, que concede reajuste salarial de 5% para o funcionalismo público. Nós iniciamos a reunião de hoje de forma democrática e gostaria muito que assim terminasse. Mas de forma democrática, nós começamos a ouvir o doutor Davi, que fez uso da tribuna e veio aqui fazer defesa em representação ao Executivo Municipal dos projetos que aqui estavam em pauta. Algum projeto que ele fez defesa em pauta foi reprovado na reunião de hoje? Não. Os projetos foram aprovados por unanimidade. E é de causar estranheza que a pessoa que ocupa o cargo dos mais importantes do município, que é a cabeça pensante do município, é a do doutor Davi, tenho certeza disso, que é meu vizinho, que eu conheço, deveria receber essa proposta de emenda com orgulho, porque o assessor jurídico aqui, quando se coloca 30 horas, para ele isso é até, inclusive, irrelevante. Isso deveria não surpreender ele tanto, a ponto de interromper nossa reunião, porque eu sei que ele cumpre muito mais do que as 30 horas que estão no projeto. Ele já cumpre isso, ele já cumpre mais de 30 horas. Então é de causar estranheza uma pessoa que se dedica ao município, está lá de manhã, está lá de tarde, só não é mais do que 30, doutor Davi, não passa a ser 40, porque o senhor precisa do tempo para ir também em audiência. O senhor precisa do tempo para se locomover e levar os processos da prefeitura, trazer. Então não tinha como ser mais. Não tinha como ser mais. E a questão de justiça não é da carga horária. Questão de justiça, porque ele cumpre já muito mais. A questão de justiça é o tratamento igualitário que tem que ser dado ao servidor efetivo e também ao servidor comissionado, coisa que a administração não se precaveu. O projeto número 1 da administração foi criar de forma correta em partes. Mandou um projeto para a Câmara Municipal reclassificando todos os servidores municipais de cargo em provimento de comissão. E onde que falava dos efetivos? Do varredor de rua, do assistente técnico, do motorista, que nós lembramos dele aqui. Ora, a administração bem intencionada, ela deveria primeiro honrar o trabalhador municipal. Porque quando ela começa a atividade aqui, para quem se pretende a cargo comissionado, e aí vem aqui para a tribuna falar que é cargo político, é sim, é cargo político sim. Quase todos que estão ocupando estavam em palanque. Mas isso não é o motivo do debate. Não é a questão política, é a questão da justiça. Seria justo se junto daquele projeto onde criava aquele montão de cargo, que ele fala que é meia dúzia, não eram, eram 14, onde criava tantos projetos, tantos cargos, por que que não melhorava a condição do servidor? Eu ouvi pessoalmente que no dia do trabalhador, ouvi do próprio doutor Davi, eu ouvi que no dia do trabalhador a administração municipal tinha o interesse de agraciar o servidor público efetivo do município com um reajuste salarial. Eu ouvi na presença do vereador Josimar e de um amigo, outro Josimar, era o Josi, Nós estávamos bem no hall ali. E também o vereador André estava nesse dia. Nós ouvimos o doutor Davi que aquele projeto rejeitado, que tinha que ser rejeitado mesmo, ele era para fazer uma adequação. Eu vou falar bastante, porque ele já antecipou que vai para a rádio, aí é bom que me responde. Aquele projeto tinha que ter uma adequação da administração. Fazer uma adequação da administração. Mas não pensava, ninguém pensou no efetivo. No que rala lá no sol, vai à rua, pega carro lá da saúde, vai em São Paulo levar um doente, fica por lá uma semana ou mais. Não se pensou. Pensou primeiro, sim, nos cargos políticos. No companheiro político, no que foi candidato com ele. Foi isso sim que pensou. Até então, isso é possível. Se a Câmara aprovar, isso é possível. Então, que bom que a Câmara rejeitou. Não foi por unanimidade, mas o coração foi quase unânime. Não foi por unanimidade, mas o coração dos vereadores foi quase unânime. Alguns só não votaram. Vou deixar vocês falar depois disso. Alguns só não votaram, eu tenho certeza, que no coração concordou. Que no coração concordou. Porque nós temos que ter vergonha de assumir o nosso sentimento aqui. No coração concordava, mas o compromisso político falou mais alto. Tinha que votar aprovando. Nós temos que abrir o nosso peito aqui, estufar e falar a verdade. Não ter medo de verdade. Porque eu vi na primeira reunião, por um momento eu pensei que a reunião ia terminar. Que quem tem medo da verdade, né, fica calado. Tipo assim. Mas não. Hoje, a atitude continua coerente. Parabéns, Rafael, e parabéns, Zé Adils, que estão sendo autor dessa emenda. E eu vou ter orgulho de assinar com vocês. Olham só, minha gente, vocês estão em casa aí nos assistindo e muita gente está aqui na plateia. A administração, no seu primeiro ato administrativo, foi mandar um projeto criando 27 cargos. Por que que eu falo criar? Já existiam 12 ou 14, bem, o doutor Davi falou deles aqui no início, verdade. Mas eram cargos de praticamente salário mínimo. Eu não sei, há pouco aqui estava o ex-prefeito municipal, mas está aqui o vice-prefeito. Os cargos em comissão eram de baixíssimos salários. O prefeito veio, criou mais 12 ou 14, cargos, mais uma secretaria, e aumentou os valores dele. E sabe o que ele deu para o servidor público? Uma banana. É isso que ele deu para o servidor público efetivo. Uma banana. Eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho problema comigo isso, não. Essa é a realidade de Iricema. Essa é a realidade que nós estamos vivendo aqui em Iricema. E essa, infelizmente, é a realidade até do país. Foi. Hoje, nós temos a certeza, sabe por que nós temos a certeza que nós fizemos o trabalho correto? Porque chegou na casa aqui o projeto de lei número 6. Ele já não cria tantas vagas. Antes criava 12 ou 14. O Célio contou aí, um monte. Tudo de 1.800, de 1.600, de 1.300. Da administração anterior era de um salário ou um pouco mais. Os comissionados. Estava aumentando o salário deles todos. A gente tem que falar que é a verdade, Sérgio. Pode levantar a cabeça, porque aqui a gente tem que falar é verdade. É verdade. Vou te dar a palavra. A gente tem que vir falar a verdade. Porque aqui, quando o projeto número 1, que criava aquela quantidade gigantesca de cargos e foi reprovada, hoje eu vou para minha casa e pôr minha cabeça no travesseiro tranquilo, porque nós estávamos corretos, Rafael. Nós estávamos corretos, Zé Adilson. Nós não erramos, Mauro, quando você falou de pé aqui. Tanto que nós não erramos que o projeto de lei número 6, né? Voltou para casa, é pouco, mas é alguma coisa. Deu um reajuste salarial de 5%. O mesmo 5% é justo para todos os cargos, comissionado também. Comissionado também. Então eu defendo sim, o projeto de lei com 5% de reajuste, porque eu ainda acho que é pouco, mas já é algum avanço, já é uma acolhida. Eu até valorizo essa atitude aí do executivo. Agora eu pergunto para vocês, ele falou que só não foi mais porque, de acordo com os estudos orçamentários, que é nada mais é aqui do que a estimativa de impacto orçamentário financeiro, constatou que não podia dar mais de 5% neste momento. E se nós tivéssemos aprovado aquela mutueira de cargo daqueles valores tudo alto que tinha no começo? Será que ainda dava para dar 5%? Se tivesse aumentado aquilo tudo lá no projeto número 1, o que ia sobrar para hoje, para o servidor? 5%? Não, não ia sobrar não. Sabe o que ia sobrar para o servidor, gente? Banana. É isso que ia sobrar para os servidores. É isso. Eu não tenho vergonha nenhuma. Hoje eu vou defender essa proposta. Ô, Rafael, você está de parabéns, porque você mostrou a perspicácia e você encontrou aqui a questão de carga horária. Por exemplo, se um funcionário é coordenador, por que um trabalha 30, outro 20, outro 40, outro... Por que são todos coordenadores? Então você tratou com paridade. E isso é um princípio importante, até para a vida da gente. Tá? Então eu defendo a sua emenda, eu vou votar a favor da sua emenda. Eu já fui acusado aqui de sempre permitir que nós errássemos os debates. Agora vamos ver, vamos ouvir os vereadores que queiram, né, ser contra a proposta que, a meu ver, você está fazendo como paridade, com justiça. Queria ouvir o vereador que tem algo a dizer, que a proposta de emenda que iguala todos os coordenadores a cumprir a mesma carga horária, todos os chefes de setor, diretor, que se alguém vai ser diretor da prefeitura, vai ter que cumprir a mesma carga horária de todos. Quero ver quem vai defender que um diretor tem que trabalhar 10 horas, o outro 20, outro 30, outro 40. Não é assim. Tá? Mas é plausível, eu vou me destacar aqui, que é a questão dos 5%, vou pedir perdão pelo excesso, mas é mais também um desabafo, porque depois que nós fizemos a coisa correta, o programa de domingo de manhã, do senhor José Davi Ervilha, foi repassar o que se sucedeu da reunião. E nada melhor do que o tempo para mostrar quem é que tem a razão. Tínhamos tanta razão que hoje o projeto de lei voltou nas condições que nós pedíamos. O projeto criava um monte de chefe de auxiliar de serviços gerais. Onde já se viu isso? Tem que pegar o concurso, seguir a lista do concurso. Tem um monte de gente aí que fez a... prestou concurso e nós estamos vendo aí um monte de manobra para fugir desse concurso. Já ouvi até do advogado que com uma caneta derruba um monte de contratado aí pelo concurso. Nós estamos caminhando de mão dadas? Quem falou que precisa de caminhar de mão dadas aqui? Estão caminhando de mão dadas? Me desculpem o excesso à plateia e a vocês que estão em casa, mas eu não poderia deixar de fazer esse desabafo. Não poderia, porque a Câmara agiu com justiça. Estou orgulhoso de ter votado contra aquele projeto, Rafael. Tá? E eu vou votar na sua emenda. Com a palavra, vereador Célio. Agora a palavra dos vereadores que querem contestar a emenda.
Senhor presidente, eu sou contra a emenda, porque a emenda, ela chegou na nossa casa aqui, eu não tinha sequer visto ela
nem um minuto. Ela chegou em cima da hora. Exatamente em cima da hora. E do jeito que ela veio, eu não tenho. Eu não sei se está na lei essas mudanças que foi feita. Então, eu não vou voltar nela, porque eu não estou inteirado sobre a emenda. Quanto às falas do senhor, tudo bem. O senhor tem o direito de falar, mas o senhor também está sendo infeliz. Bastante na sua fala. Porque quando se diz que sobra para funcionário banana, tem 5 anos ou 6 anos que os funcionários, se tivesse 5%, em 5 anos, eles poderiam estar comendo um pouco mais de banana. Então, o atual prefeito, exatamente com 40, 50 dias de administração, ele já mandou para essa casa 5%, e eu fui um. Na nossa primeira reunião, que mandou o projeto, eu falei que já tinha tido com o prefeito tinha falado que rapidamente iria mandar para os funcionários esse reajuste de 5%, que hoje está praticamente achatou. Quem ganhava R$ 1.500 há 6 anos atrás, ele hoje igualou o salário mínimo. Então, para 40 dias de governo, eu acho que os 5% ele é bastante para que não tinha tido há 6 anos atrás. E quanto à emenda, Rafael, eu sou contrário à emenda. Primeiro, que ela, quando eu te falo com você, ela chegou na casa aquela hora que você me falou, não tinha visto. Ela foi lida aqui para me votar. Eu não estou inteirado dos horários da lei. E penso, do jeito que eu vi a reunião, está sendo assim: eu estou te dando, estou provando um projeto, estou te dando um dedo, mas estou te tomando 5. Continua a Câmara Municipal querer mandar o prefeito de Guiricema. E pelo que eu estou vendo, não vai. Se aprovar, aprovou. Se não aprovar, quem vai governar? O prefeito, e acabou. E quanto ao projeto que concede os 5%, eu já vou falar dele, depois eu não quero nem falar mais, que já está tumultuado. Eu sou felicíssimo mesmo, porque, conforme disse, que esse projeto vinha para casa, esse aumento, e ele realmente, ele veio para casa. Então, eu vou passar a palavra, porque isso senão vai complicar mais, e eu não quero. Você desculpa, Juninho, de eu não ter concordado em parte com você, que você fez um desabafo aí, e eu não vou votar numa emenda que eu não tenho conhecimento dela. Em cima da hora, eu não vou votar.
Vereador Arilson.
Presidente, nós já devia conversar da questão do votar da emenda, e eu, no momento, eu sou a favor da emenda, mas quanto querendo esclarecimento, que gerou uma dúvida quando o doutor Dir falou se ela é legal, porque eu sou a favor do que é legal. Se for justo 30 horas, eu sou a favor da emenda. Mas se for justo 20 horas, eu não sou a favor da emenda. Entendeu? Então, nesse momento, eu sou a favor do prazo para poder descobrir o que é que eu vou votar. Porque eu não tenho a lei na mão, não entendo se isso é legal. Mas até então, Rafael, quando você me falava, eu não tinha conhecimento que poderia ser 30, poderia ser 20. Então, eu sou a favor do prazo, não poder não fazer injustiça com ninguém.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra contrário à emenda?
Eu sou a favor do prazo também.
Mais algum vereador quer fazer uso da palavra contrário à emenda?
Eu vou votar ao contrário também, porque, igual o Sérgio falou, eu peguei aqui na hora que eu cheguei aqui. Então, eu quero estudar também. Viu?
Há um pedido de prazo de um vereador e nós vamos nos debater sobre o prazo. Como nós fizemos no projeto do parcelamento. Vereador Rafael.
Senhor presidente, obrigado pela palavra novamente. Como vereador Célio, muito experiente na casa, sabe aí há muito tempo, a emenda, Célio, ela pode ser até verbal na hora do projeto. Como o ex-vereador Gabriel está aqui na plateia, sabe, e nós já fizemos uma emenda verbal aqui na hora e depois a gente oficializou ela e todo mundo assinou. Então a gente sabe que a emenda pode ser. Eu conversei com você, conversei com o Arilson, com o André, com o Biscoito e com os colegas vereadores da bancada também, sobre a aprovação da emenda. Eu também, Arilson, sou favorável então ao prazo, já que você quer esclarecer. E fico, às vezes, o presidente, estava escutando o senhor falar e percebendo, a gente vê o tanto interesse da aprovação do projeto sem a emenda, como é que está beneficiando tanto si próprio. A gente fica, às vezes, até aborrecido dessa parte. Muito obrigado, senhor presidente, pela fala novamente.
Algum vereador que quer se manifestar? José Adilson.
Senhor presidente, deixar claro, porque às vezes a gente amanhã vai ser questionado, criticado. Os vereadores colocaram o prazo no projeto porque dava um aumento de 5%. Esse aumento, a gente deixa bem claro, que nós vamos aprovar o aumento. Só que esse aumento vai ser a partir do dia 1º de maio. Então, não interfere em nada. Eu voto o projeto hoje, na minha opinião. Mas o prazo não vai influenciar na aprovação desse 5% de aumento. Então, o servidor que está em casa, estou recebendo a mensagem aqui, depois, se o senhor me permitir, um pequeno expediente, eu vou ler mensagem de alguns funcionários, né? E eu vou fazer um comentário também, estou vendo funcionários aqui que passaram em concurso público, e isso eu vou falar daqui a pouquinho no pequeno expediente, porque senão vou me alongar muito. Então, deixar claro, 5% nós vamos aprovar, não faz diferença aprovando hoje ou daqui 15 dias, porque só vai ser pago a partir do dia 1º de maio. Então, nós vamos aprovar. Quem tem em casa, às vezes, amanhã fala assim, os vereadores votaram contra lá, pedindo prazo. Se fosse isso passar a vigorar já esse mês, eu votaria. Na minha opinião, eu voto hoje ainda. Se o presidente colocar aqui em votação, se vota hoje ou pede o prazo, colocou o prazo em votação, eu vou votar a favor de votar hoje. Mas, então, deixa bem claro. Se pedir o prazo, não vai prejudicar o pagamento desse 5%, não, porque é só para maio.
Perdão, mais algum vereador quer se manifestar a respeito do prazo? João Batista.
Eu gostaria de fazer um apelo ao meu amigo, companheiro da casa, Rafael, se ele abrisse mão desse pedido de prazo, que nós poderíamos votar isso hoje, porque o funcionário está na expectativa desse pequeno aumento, que já é uma passada que eles estão dando. E eu não queria que deixasse para ninguém de dúvida. Eu, se ele abrisse mão, eu estaria de acordo em votar hoje. Agora, se ele não abrir, eu acompanho ele.
Vamos decidir a votação aqui de prazo. O vereador vai manifestar, eu vou fazer a contagem aqui, que é o prazo e o vereador que quer votar hoje, tá? Vereador Célio pediu prazo, né? Ou não, manifestou só contra a emenda.
Meu voto é contrário à emenda, mas tá. Acompanhando o meu nobre companheiro vereador Arilson, eu voto a favor do prazo.
Vereador Arilson pediu prazo. Vereador André?
Voto a favor do prazo, então.
Vereador Josimar?
A favor do prazo.
Vereador Rafael?
Senhor presidente, eu acompanho o senhor. Por mim, vota hoje.
Vereador José Adilson.
Eu voto hoje, presidente.
Vereador João Batista.
Meu voto é a favor, porque há muito tempo que esse funcionalismo público nosso vem esperando este aumento. Então, demorou, mas chegou. Não é muito, mas já é um começo. Então, o meu voto é a favor.
Vereador Mauro.
Meu voto é a favor da emenda e a favor dos 5% agora.
Tá certo. Eu também te acompanho, Rafael. Vamos votar isso agora. Encerrados os debates, vamos dar início à votação do projeto com a devida emenda ou sem a devida emenda. Só quero salientar uma explicação aqui para o Célio, que é o vereador até mais experiente que eu. A emenda, de fato, pode ser verbal, Rafael. De fato, ela pode ser verbal, tá, Célio? Inclusive, a gente lendo aqui na hora do projeto, a gente vê há alguns erros que são materiais. Logo no artigo 4º, tem um parágrafo único, o cargo de coordenador de transporte ficará vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Transporte. Secretaria de Obras e Transporte vinculada... Secretaria de Transporte vinculada a Obras e Transporte está exatamente sendo no, falado aqui no artigo 4º, onde está tornando um cargo que é efetivo para comissionado, que é coordenador de SIAT. Sendo, na verdade, que o assunto aqui de coordenador de transporte ficou para trás. Como foi o parágrafo único do, onde se cria a coordenação de esporte e lazer e a coordenação de cultura e turismo. Isso não influi no, na legalidade do projeto. Poderia, às vezes, colocar uma emenda aqui para ajustar as posições de artigo, mas isso pouco influi. Tá? E se o vereador quiser fazer uma emenda verbal ou por escrita e pedir um tempo aqui na reunião, a gente vai conceder. Tá? Vamos dar início à votação do projeto de lei número 6, contendo a emenda. A emenda que vai em votação primeiro. É, vereador Josimar.
Eu sou contra a emenda.
Vereador Rafael.
Como sou autor da emenda, sou favorável à emenda.
Vereador José Adilson.
Favorável à emenda.
Vereador Mauro.
Favorável.
Vereador João Batista.
Sou a favor da emenda.
Vereador Célio.
Eu, de repente, se a emenda fosse verbal, às vezes eu poderia votar a favor, porque aí a gente ia ter um tempo, tá? Pedir um tempo para o presidente, fazer uma análise, e me convenceu, eu votaria a favor. Mas a emenda, na hora, em cima da hora, que eu não vi, ou se tivesse me comunicado mais cedo, eu ia vir cá, sentava com o presidente, com o Rafael, nosso companheiro vereador, a gente podia ter chegado a um acordo, mas em cima da hora, sem eu saber das leis, eu sou contra a emenda.
Vereador Arilson.
Presidente, eu só quero deixar claro o seguinte, para o servidor público, que eu não sou contra o aumento. Tá? Eu quero deixar bem claro isso aí. Eu só quero um esclarecimento quanto a essa carga horária, para me saber o que é justo ali, se é 20, se é 30 por lei. Então, eu sou a favor do prazo, não sou contra a emenda.
Vereador André.
Sou contra a emenda.
Vereador, todos votaram, né? Ficou faltando eu, que sou favorável à emenda modificativa número 1. Tem uma outra questão que eu quero colocar agora, Célio, igual você falou, que às vezes uma emenda verbal até te convenceria. Eu gostaria de propor uma emenda também aqui, dessa vez verbal, sobre, eu até vou ler aqui que eu tenho ela aqui, vocês têm o quadro aí, essa do proposta do Rafael, do Zé Adilson, que eu assinei, já foi aprovada. Então, vamos tratar de uma emenda número 2, que é referente aos... Deixa eu pegar ela aqui, que eu já escrevi ela no celular, mas eu vou tratar dela aqui. Faz parte dos técnicos de enfermagem. Efetivos. É sobre esse assunto eu acho que você queria falar, né, Zé Adilson? Você quer ser o autor da emenda, Zé Adilson? Pode? Não, eu vou te conceder a palavra que eu vou... Ah, eu gostaria de propor aqui, me diga aqui onde está o setor direitinho, a proposta de emenda já número 2, que nós estamos tratando dela verbal, que é a que o Rafael te deu um exemplo. Se fizer questão... Já paro aqui e vamos lá para o computador para redigir e trazer. O que nós precisamos é de fazer a coisa certa. Tá? Eu quero propor aqui, porque a Lei Federal da Enfermagem, em votação no Congresso Federal, propõe o trabalho de 30 horas para os técnicos de enfermagem. Está correto? Não é isso, Zé Adilson? Eu gostaria de propor eles que já ganham um salário mínimo. Eu gostaria de propor, deixa eu achar aqui, onde, me ajuda, Mauro, a achar aqui onde está o quadro deles. Propor a redução de 40 horas para 30 horas semanais. Vamos ver aqui onde eles estão. Embora não venham... É um outro erro do projeto, gente. Você está vendo que a gente vai lendo e encontrando, sério? Para os comissionados, veio propondo aqui a carga horária de cada função. Para os cargos efetivos, não tem. Não tem. Então, a falha do projeto, falta de informação para nós. Entendeu? O projeto está com uma emenda número 1 aprovada. E eu estou levantando uma questão aqui sobre os técnicos de enfermagem. Está para trás aqui, Mauro. Técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, que são, tem aqui 10 vagas, recebendo R$ 983,00. Mas aqui, engraçado, no anexo 2 não colocou a carga horária de cada um. Eu sou a favor, agora, eu é que vou... Nós temos uma proposta de emenda modificativa número 1 aprovada, no projeto de lei número 6. E eu tenho a proposta de número 2 para tratar dos agentes, dos técnicos de enfermagem, que aqui fala auxiliar de enfermagem, quero propor a redução de carga horária deles. Inclusive, o secretário de saúde tem até colocado uns para trabalhar à noite. Só que eu não tenho, neste projeto de lei, o quadro de carga horária dos funcionários efetivos. E bem como o Zé Adilson falou que não vai atrapalhar, porque o aumento está previsto lá para 1º de maio, eu vou pedir prazo para votar sobre a proposta de emenda número 2, que trata dos técnicos de enfermagem. Não vou citar nome, mas eu conheço técnico de enfermagem que está sendo colocado em situação tão difícil de trabalhar, que estão preferindo pedir, às vezes, demissão. Pela dificuldade, pela opressão que estão sofrendo lá no trabalho. Então, eu gostaria de, sobre essa proposta verbal, Célio, de emenda, vai dar prazo de eu confeccionar ela. Pedir prazo para votar na próxima reunião, que está perto, inclusive. A reunião é dia 6 de março. Nós já temos uma proposta de emenda modificativa número 1 aprovada. Agora nós estamos tratando da proposta modificativa número 2. É específica dos cargos efetivos, que eu quero propor uma redução do assistente, do auxiliar de enfermagem. Eu estou pedindo prazo e coloco aqui o prazo em debate. Os vereadores que sustentam o prazo, inclusive eu vou pedir meus colegas para, nesse sentido, me colaborar comigo com o prazo. Os vereadores que apoiam a iniciativa do prazo, que se manifeste. Vereador Célio.
Senhor presidente, parece que eu fugi um pouco, eu não entendi. Está em pauta da reunião hoje?
Está em pauta da reunião hoje o projeto de lei número 6.
Ah.
Nós estamos discutindo o projeto de lei número 6.
Tá. E da emenda que o senhor teria falado comigo?
A emenda é referente ao anexo 2. referente ao cargo de auxiliar de enfermagem.
Pois é, mas está em pauta hoje?
Está em pauta agora. Eu estou propondo uma proposta de emenda do auxiliar de enfermagem para nós aqui reduzirmos um pouco a carga horária deles.
Eu sou contrário ao prazo.
Senhor Célio, por favor, repete para mim.
Sou contrário ao prazo.
Ao prazo?
É.
Vereador Arilson.
Eu sou contra o prazo também.
Vereador André.
Sou contra o prazo.
Vereador Josimar.
Sou contra o prazo.
Vereador Rafael.
É tão engraçado, né? Pediu prazo numa emenda aqui, lida. Agora já não está pedindo prazo mais, já quer votar o projeto. É engraçado demais. Eu vou votar a favor do prazo, senhor presidente.
Vereador José Adilson.
Presidente, eu não vou estar votando a favor do prazo. Eu vou estar votando a favor dos técnicos de enfermagem que ganham hoje menos que um salário mínimo, estão sendo obrigados a trabalhar 40 horas, é de madrugada, covardemente, sendo humilhado a cada dia. Então, eu sou a favor, é o funcionário, é o servidor que está sendo massacrado. Então, essa emenda, infelizmente, vereadores, se vocês estão sendo emenda, estão sendo contra essa emenda, pense de novo, porque vocês estarão sendo contra os enfermeiros hoje. Vai lá para ver. Tem enfermeira lá, às vezes mulher. Veja só, vocês que têm uma esposa, que têm filhas, vai lá no posto de saúde, tem uma enfermeira sozinha, às vezes, naquele posto de saúde agora, lá, ó, correndo risco lá, porque chega gente tudo quanto é tipo lá. Então, nós temos que pensar nisso, para ganhar o que eles estão ganhando. O Juninho fez essa proposta, eu não iria fazer, você teve a felicidade de pensar a tempo, eu iria ler um manifesto, um pedido de servidores, também enfermeiros, em nome da classe de enfermeiros. Mas você está sendo muito feliz, então eu vou votar na emenda porque diz respeito aos enfermeiros. Então, sou a favor dos enfermeiros, sim, e nós vamos lutar por isso. E vamos lutar para que isso acabe, Juninho. Essa perseguição de colocar enfermeiro. Tem o cargo de enfermeiro plantonista. Contrata. E deixa os enfermeiros trabalhar durante o dia, que está precisando. Então, eu sou a favor.
Obrigado, Zé Adilson. Vereador João Batista. Sobre o prazo que eu pedi para a gente.
Eu acompanho o voto do vereador Juninho e dos meus demais companheiros. Eu sou a favor do prazo.
Vereador Mauro.
Também sou a favor do prazo.
O projeto vai ser, eu também sou, estou pedindo esse prazo. O projeto vai ser retirado da pauta, já há uma emenda. E sim, não, vou explicar agora, Rafael. A todos os servidores públicos, já foi antecipado aqui o voto de todos os vereadores favorável ao reajuste salarial de 5%. Todos vão ser contemplados. Todos vão ser contemplados. E, em cima da hora aqui, parece que é uma leitura de pensamento, o Rafael deu uma explicação ao vereador Célio aqui, que até tem mais experiência que a gente, sobre uma modificação que às vezes tem interesse em fazê-la verbalmente no ato da reunião. E foi o que me aconteceu. Eu, já sabendo dessa informação, eu nem ia propor porque não tinha dado tempo. Mas, em cima da hora que eu estou propondo, vai dar prazo de redigir e ela vai vir em votação na próxima semana. É prazo para os vereadores estudarem, reformularem os pensamentos, pensar no que já foi feito até o momento. Neste instante, projeto de lei número 6/2007 está sendo retirado da pauta para ser votado na reunião do dia 6 de março. Tá? Já consigo uma emenda de número 2, os vereadores que quiser propor mais alguma emenda. Vou passar agora para uma proposta.
Senhor presidente, só concluir rapidinho.
Ô Célio, vamos ser breve, não vou negar, pode.
Olha, no mandato anterior, vereador Rafael, Zé Adilson e o senhor presidente eram vereador. Eu queria perguntar para os senhores se foram apresentadas várias emendas nas reuniões. Se vocês provaram para mim que foi apresentado várias emendas,
Célio,
eu vou dizer para vocês que não tem perseguição política.
Célio,
se vocês não me apresentarem, aí sim vai ficar claríssimo.
Ô Célio, esse assunto é bom, gente. Não, só um minutinho, Rafael. Eu vou pedir o Célio para fazer esse questionamento aqui, ó, durante o pequeno expediente que eu posso te responder. E o vereador Rafael também quer te responder, você também pediu para o Zé Adilson te responder. Todo mundo te responde aqui, quem quiser. Vamos dar segmento à pauta. Toma nota, tá, Mauro, da fala do Célio, que é esclarecimento sobre isso depois. Indicação, uma coisa que tinha muito nessa casa e ainda não teve. Essa sim é uma coisa que tinha muito e não teve. Indicação número 2/2017, que trata do Plano Decenal de Educação do município de Guiricema. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos regimentais da Câmara Municipal, requeiro o envio da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, com cópia para a ilustríssima secretária de Educação, senhora Sabrina Sartori Toledo Barbosa, para sugerir ao Executivo Municipal, por questão de justiça, que promova a inclusão dos funcionários de provimento efetivo ocupantes dos cargos de assistente educacional, símbolo de vencimento CE03, ao mesmo regime de promoção que se encontram os professores municipais e os supervisores educacionais municipais, sobretudo quanto às vantagens financeiras. Conforme o artigo 8º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, referente ao Plano Nacional de Educação, diz: os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, Plano Nacional de Educação, no prazo de um ano contado da publicação desta lei. Por mais que louvamos a criação de um Plano Municipal de Educação, entendemos também que os assistentes educacionais merecem os mesmos direitos que são aplicados aos professores e supervisores educacionais, por estarem imbuídos nas mesmas atividades educacionais. E não é justo que uma parcela deste importante corpo docente da educação não participe das vantagens oferecidas no Plano Decenal da Educação Municipal, ao qual já fazem parte. Em 2015, a secretária de Educação, a então secretária de Educação, adequou o Plano Decenal Municipal de Educação, na ocasião, apresentado pela secretária de Educação, senhora Helenice Bicalho Sartori, que salientou da necessidade da inclusão destes profissionais e trabalhou arduamente para a atual composição. Vale lembrar que o corpo técnico da educação, assistentes educacionais, não compõe o mesmo plano de cargos e salários dos docentes, havendo, portanto, defasagem salarial. Através deste Plano Municipal de Educação, isto agora se faz presente e urgente. Foram as palavras dela em 2015, quem esteve aqui, foi uma apresentação até muito bonita que ela fez aqui para nós. Cumpriu seu papel, adequou o plano, aqui eu coloquei PDME, né, que é o Plano Decenal do município, do Ministério, né, da Educação. Contudo, pedimos que a atual administração enquadrasse estes servidores nas vantagens, inclusive financeiras, que este plano os oferece. Pedimos, por esta, que seja revista tal situação dos funcionários que esperam ser contemplados por este importante plano de carreira, Sala das Sessões, 21 de fevereiro de 2017, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente da Câmara. Essa é uma indicação número 2, trata dos assistentes educacionais que não foram contemplados, infelizmente. Então, eu estou fazendo essa indicação, já foi um pedido da casa inteira, e a gente tem que ser, como eu, quando eu falo de justiça aqui, a gente também tem que ser justo. Nós cobrávamos e a administração não atendeu esse pedido. Então, a gente está continuando pedindo para que possa atender os assistentes educacionais. Eu não vou citar nome, é um grupo pequeno de funcionários que foram colocados à parte, mas que merecem participar das vantagens que os professores, os supervisores também participam, que é o plano de carreira deles. Então, eu acho que é uma questão de justiça que nós estamos pedindo aqui. É uma indicação, ela não vai em votação. Os vereadores que quiserem depois assinar, achar justo que esses servidores façam parte do plano de carreira dos professores, que assinem comigo, que a Câmara vai encaminhar ao Executivo Municipal. Com isso, nós estamos chegando ao nosso final da pauta, guardando aqui os debates quanto às questões citadas de início, que vão ficar de tema livre. Mas antes, enquanto vai encerrando a confecção, vou pedir ao secretário que faça a leitura de um ofício e depois eu vou fazer uma orientação, que é um comunicado aqui da Secretaria da Câmara. Por favor, Mauro.
Leopoldina, 9 de fevereiro de 2017, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Iglicema. Devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas da caridade, visto que procura o bem comum. Palavras do Papa Francisco. Paz e bem. O momento nacional é de bastante instabilidade e os meios de comunicação, em sua maioria, contribuem para o crescimento da desesperança no meio de nossas comunidades. É papel da Igreja alimentar a esperança em um tempo novo. Jamais cedemos ao desânimo e à falta de perspectivas. Neste intuito, queremos, juntamente com os administradores públicos dos poderes executivo e legislativo dos municípios pertencentes à nossa Diocese de Leopoldina, pensar alternativas conjuntas que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A Diocese de Leopoldina, ciente da importância do debate político e do envolvimento do cristão na administração pública, vem convidar os excelentíssimos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores para um encontro a ser realizado no dia 11 de março de 2017, de 8 horas às 11h30 horas da manhã, no auditório do Colégio Santa Marcelina, em Muriaé. Confiantes em seu interesse num diálogo fraterno e comprometido com a vida, contamos com sua presença neste encontro. Para a melhor organização do evento, pedimos que confirme sua presença através dos telefones 3441-2008 até o dia 7 de março de 2017. Atenciosamente, José Eudes Campos do Nascimento, Bispo Diocesano de Leopoldina.
Quero fazer um comunicado aos vereadores aí, que a secretaria está precisando da contribuição de vocês aí. Vou ler. Presidente da Câmara, vem por meio deste comunicar aos ilustres vereadores que se faz necessária a atualização cadastral dos documentos abaixo discriminados dentro do prazo de 5 dias. Eu preciso que vocês tragam para cá identidade, CPF, CNH, título de eleitor, certidão de casamento, certidão de nascimento, CPF dos filhos, se menores de 18 anos, caso possuam, comprovante de residência, dados bancários, tipo conta bancária, número de agência, quem tiver, no caso, e carteira de trabalho. Quem tiver esses documentos, procurar a Secretaria da Câmara, a Carol, para para deixar esses documentos, porque isso tem diretamente a ver aqui com a questão do pagamento do salário de cada um de nós. Então, tem vereador aqui que está faltando um ou outro desse tipo de documento. Vamos procurar aqui na secretaria, ver quais que está faltando da sua parte e vamos atender aqui o pedido para facilitar para a secretaria da Câmara. Vamos dar início aqui, ó, pequeno expediente. Vereador, vou começar pelo vereador Célio, que queria fazer aquela passagem, Célio, sobre as emendas, sobre... O vereador quer fazer uso de palavra de pequeno expediente? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu fiquei muito satisfeito do seu Luiz dos Santos, né, dessa iniciativa, junto aqui com os comerciantes, já quase todos foram embora, mas deve estar nos ouvindo e sabe o empenho que a gente tem e a preocupação que a gente tem com a segurança pública de Grissemo. Em questão de emenda, Célio, eu sempre fui um vereador muito atuante e sempre propus muitas emendas. Até presidente da Câmara, que eu votei, chegou na hora, eu não concordei com o cargo que eu estava colocando aqui na Câmara, que era para assessor do vereador, assessor parlamentar. Eu não concordava. Ele ia vir aqui só para receber. Então, eu achei um absurdo ele colocar aquilo ali. Eu falei com ele e, né, na hora, os companheiros políticos não votaram, mas o Juninho está aqui, é presidente da Câmara hoje, votou comigo na emenda, o Zé Adilson votou comigo na emenda, era adversário político e os companheiros não votaram. Então, na época, a divergência, a gente sempre vão ter. A minha ideia não bate com a sua, mas às vezes com um bom pronunciamento vão adequar e vão bater. Já fiz emenda com o Antônio, o ex-vereador Gabriel que estava aqui, fez emenda um dia sobre o funcionário, estava mudando alguma coisa e o projeto estava vindo de lá. Todos os vereadores votaram, todos. Não foi só eu, Gabriel e eram os companheiros, não. Todos os vereadores votaram. Então, sempre vão ter, às vezes, uma emenda que vai modificar e vai mudar algum... O Silvio trouxe um projeto aqui também de professora. Era o aumento do piso das professoras passando do que o governo federal tinha concedido para todas as professoras. Chegou aqui na hora aqui, o que acontecia? A professora, ela fica mais ou menos 24, 28 horas. A Ana está aí, é professora, sabe? Fica aquele período na sala de aula. Mas ela vai para casa, ela vai rever as aulas, que ela vai dar de aula para amanhã. Então, o projeto estava vindo para fazer 40 horas. A gente falou, não, Silvio, de jeito nenhum. Você vai conceder aqui... Porque ele estava falando que a professora só ficava 24 horas em sala de aula. Não, está errado. Então, nós todos aqui, unanimidade, votamos o projeto de ele não ia conceder as 24 horas só, não. Só as aulas que a professora estava dando aula. Também o plano de aula também em casa. Tem que conceder. Então, são várias emendas, igual o Juninho apresentou aqui agora, o auxiliar de enfermagem. Está vindo uma lei, né, Juninho, do governo? Então, se nós vamos votar aqui o cargo, que custa a gente também abaixar a carga horária também, já que já está ganhando tão pouco? A gente vê aí várias pessoas que estão trabalhando, estão insatisfeitas às vezes com o salário, mas não tem jeito de arrumar outro serviço. Conversando, o prefeito às vezes acaba adotando essa medida, trabalha menos, recebe menos. Então, são várias medidas que às vezes a gente pode ajudar o funcionário. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, né, agradecer o senhor Luiz, que não está aqui mais, e lamentar pelo manifesto do doutor Davi, porque ele poderia, às vezes, participar da reunião decentemente, trocado muita ideia, mas do jeito que ele exaltou, ele está muito, muito exaltado. Deve ser beneficiado por si próprio mesmo. Então fica muito exaltado quando a pessoa quer um interesse muito forte, ele fica exaltado, quer brigar, quer falar alto, mas Ele sabe o poder que o vereador tem. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Desculpa alguma coisa. E muito obrigado.
Eu peço desculpa, Rafael. Perfeito. Vereador José Adilson.
Presidente, eu vou tentar ser breve. Primeiramente, queria pedir a permissão, que eu fui procurar também para alguns servidores, um assistente educacional. Vou assinar essa indicação com o senhor. Nós já fizemos esse pedido anteriormente e nada mais justo, né, questão de justiça, antes tarde do que nunca. Então, eu apoio essa iniciativa e parabenizo por o senhor ter colocado em prática. Eu iria colocar também, mas o senhor antecipou, então eu te acompanho e vou assinar. Só tentar falar mais rápido, ia ler a mensagem dos servidores, mas na próxima reunião eu falo, você já chegou a falar também dos enfermeiros, e queria só corrigir, Rafael, os enfermeiros, na gestão passada, trabalhavam 30 horas. Foi um acordo. Trabalhavam 30 horas. Então, estava bom para todo mundo. Foi uma conversa, colocou no papel, mas está aí a Vera, que não deixa de mentir. Trabalhava, todo mundo trabalhava, né, não ganhava bem, mas também trabalhava um pouco menos, né? Então, acabava. E não trabalhava fazendo plantão de noite, 24 horas, isso aí que é inadmissível. Outra questão. Os agentes comunitários de saúde, na próxima reunião, presidente, fazer uma indicação para que seja cumprida agora a insalubridade que foi aprovada por lei para os agentes de saúde. Então, é direito deles, então a administração poderia pagar sem insalubridade, que é cento e poucos reais a mais que eles vão ganhar, vão ajudar muito. Até porque muitos deles têm moto, vai para a zona rural de moto, tem o gasto com combustível e tudo isso, então vai ser de muita ajuda essa insalubridade que eles têm direito. Outra coisa, eu vejo, tinha funcionários aí, até saiu, pessoas, a gente continua vendo, coloco-me à disposição, estou vendo que não está tendo jeito, existem concursados aí nos serviços gerais, foram aprovados no concurso dos serviços gerais, e eu estou vendo, hoje mesmo recebi algumas filmagens de funcionários que estão ocupando cargo de setor, eu já falei na outra reunião, chefe de setor, diretor de departamento, e estão exercendo cargo de servidor. Serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. Não pode. Tanto é que não pode, está aqui. Chefe de setor, chefia de servidores, segundo orientação e supervisão do secretário. Ponto. Diretor do departamento, dirigir departamento segundo a diretriz e orientação do secretário municipal. Não tem que ficar lavando banheiro, não tem que ficar varrendo rua, porque está tirando a vaga de um concursado. Isso não pode acontecer. Então, a gente está dando tempo para ver se isso é corrigido, mas depois fala assim, o vereador está perseguindo o prefeito. Não é perseguir o prefeito está perseguindo o servidor, né? Isso está acontecendo direto, aí a gente já está vendo. São muitos casos, não é um só não. Se fosse um ou dois, mas são bem mais que isso aí. Então, o que eu tenho a dizer, porque também não vou estender muito, na próxima reunião a gente continua e vamos entrar em defesa os servidores que se sentirem prejudicados para procurar a gente aí, que a gente está aqui para defendê-los.
Deixar isso bem claro, porque às vezes depois a questão do 5% aqui, todos os vereadores já se manifestou a favor. E nós ajustamos a parte de comissão. Agora nós vamos trabalhar a parte dos efetivos. Vereador Mauro, depois eu quero falar também do senhor Luiz, que está aguardando desde o início, que eu já agradeço, doutor Davi também. Mauro, pode fazer uso.
Eu quero encerrar a minha participação nessa reunião de hoje, agradecendo a todos vocês, nossos amigos vereadores aqui, e agradecer a participação sua, Luiz Marcelinho. Eu tenho acompanhado o seu serviço aí pelo WhatsApp, vocês correndo atrás em Rio Branco, através do lado promotor. Pode contar comigo, tá? Vereador Mauro Florentino, na pessoa de vereador da pessoa do Mauro Florentino, também estão juntos na luta aí da segurança aí pela nossa cidade. Pode contar comigo.
Eu vou deixar o Batista por último aqui, porque já virou a tradição de fazer encerramento por nós. Mais algum vereador quer fazer uso? Josi.
Boa noite a todos. Eu queria ressaltar aqui que eu sou a favor do projeto, 5% de aumento, e agradecer ao Luiz por se empenhar tanto aí, uma coisa que não só é em prol dele, mas é para a população, que é a segurança pública do nosso município.
Da bancada de Carilson.
Eu queria falar, né, a respeito do projeto do Luiz, colocar à disposição, Luiz, o que for preciso, né, a gente está junto aí nessa parada aí, E pode contar, acho que a proposta é muito boa, ele sempre precisa mesmo desse incentivo. Faltava aí um pontapé inicial e você está dando. Então pode contar com a gente aí, que for preciso, a gente está à disposição.
Vereador André.
Eu também queria falar ao senhor Luiz, que pode contar comigo, viu? Que for preciso, a gente vai ajudar. E a segurança no Guiricema precisa mesmo. Agora só quero um pedido. Não esqueça da zona rural, não. Muito obrigado.
Eu quero agradecer a participação do senhor Luiz, do doutor Davi, né, que abriu a reunião, seguido do senhor Luiz. Senhor Luiz, pode contar com o meu apoio. Questão de segurança, igual a gente falou no início aqui, vou ser rápido porque a gente precisa encerrar a reunião. Questão de segurança é uma questão muito importante. E eu estava lendo aqui os pontos que o senhor colocou no seu documento. Ele é de muita valia para a gente propor. Olha só como as coisas caminham para o bem. Hoje o projeto acabou sendo retirado da pauta pela metade. Talvez seja prazo suficiente para até vir uma emenda do executivo, já propondo um estudo, já propondo uma criação. Eu sou muito contra de criar cargo. Eu sou favorável a criar um setor de segurança pública para ajudar a polícia militar, para contribuir com a polícia civil. Eu acho que eu penso numa coisa até maior, com guarda municipal, nós já chegamos a conversar sobre isso. Eu penso numa coisa mais ampla, igual o André falou, para ter uma patrulha, igual a gente copiar um modelo, igual existe lá na Universidade Federal de Viçosa, as patrulhas que é própria da universidade, que fazem um trabalho. Então, vamos pensar nessa ideia junto, porque acho que segurança, mais do que nunca, é mão dadas. E esse projeto, hoje, ele sobrestou, né, ganhou um prazo que pode ser suficiente para incluir nele uma implantação de um setor que vai cuidar da segurança pública de Guiricema. Às vezes, uma pessoa que tem um comércio vai se sentir mais seguro, porque um guarda municipal ali, ou uma guarda municipal vai estar sempre passando por perto, dando orientação. Da mesma forma, nos distritos, nas comunidades. Então, a ideia é ótima. Eu fiquei muito satisfeito também pela sua ponderação, porque eu entendi como uma cobrança. Foi isso que eu entendi. E essa cobrança poderia nascer também de nós. Então, eu estou me colocando solidário, tá? Em que puder contribuir para esse projeto que o senhor trouxe para a reunião de hoje para frente, eu pode contar com meu apoio incondicional. Tá? Vamos levar esse assunto, eu vou propor um ofício com todos esses parâmetros para o Executivo Municipal repensar. Quem sabe ele também manda uma emenda para o projeto de autoria dele mesmo. Vai ser muito bom, eu vou votar a favor. Tá? Vai ser muito bom. Eu queria também muito falar aqui que eu gostei muito do apoio que é dado lá para a Polícia Civil, porque antes do Aldo, e o Aldo já é um amigo, a gente estudou junto e tudo lá na faculdade, colega de curso, mas antes era o doutor Fernando, vivia me pedindo, hoje nem vê, se o município pode dispor de um funcionário para nos ajudar, e aqui a gente viu que a administração tão logo já providenciou. Então, não tem nem como questionar, é votar rápido para que já promova lá a contribuição com o trabalho que também é de segurança de todos nós. Estou encerrando aqui nesse momento, vou passar a palavra para o decano aqui, que é o Batista, que sempre, é sempre não, né, mas desde que nós começamos, meio que fala por último então. Então, de novo, Batista, vamos encerrar aí essa reunião.
Quero agradecer a presença de todos, principalmente os nossos companheiros aqui da casa, a nossa plateia e as autoridades presentes, as pessoas que abriram a reunião aqui com
com as sugestões de interesse do nosso município e gostaria que o nosso município levasse uma política construtiva, porque acho que a Câmara nossa está bem preparada, com vereadores competentes, que está a fim de trabalhar pelo Guinicema. E acho que a administração deveria pensar mais um pouquinho, porque pegar um funcionário que mora no Guinicema, levar para Vilas Boas, Dom Silveira, pegar de Dom Silveira ao Vilas Boas, trazer para o Cruzeiro ou Guinicema, isso é apenas uma perseguição política boba, que ninguém vai passar fome por isso. Se não tiver condição de exercer o cargo, ele vai simplesmente largar o cargo e cuidar de outra vida. E não vai passar fome por isso, não. Agora, vamos fazer uma política bonita. Nós somos eleitos pelo povo, nós precisamos defender o povo, em primeiro lugar, defender o nosso Guinicema. Eu estou aqui para apoiar a proposta, vindo de onde vier. Sendo bem do Guinicema, não quero saber de onde está vindo. Eu estou aqui para defender o nosso povo de Guinicema, que eu nasci aqui, sou criado aqui, casei aqui, criei família aqui e vou morrer aqui, se Deus quiser. Mas não é agora, não. Eu vou trabalhar muito para bem do Guinicema ainda. O meu boa noite, vocês me desculpam, tá?
Muito bem mesmo. É, encerramos. Se não vier, Sr. Luiz, uma emenda do Executivo, está aqui o doutor Davi, que leva essa ideia para lá, pode ser que nasça uma ideia nova, até melhor do que nós debatemos aqui. Se não vier, nós vamos fazer uma indicação aqui, porque segurança todos assinam. Uma indicação aqui para o prefeito... ver se cria o setor adequado. Eu falo setor, porque eu evito cargo, eu gosto de falar setor. Cria um cargo com guardas. Pense numa situação dessa aí para colaborar com o nosso município. Eu sei que o senhor tem muitas ideias boas nesse sentido aí, pode contribuir e muito. Estou aguardando aqui a ata. Vou imprimir. Esperando a ata para ser lida. De aqui, ó. Tô na sala, né?
Senhores vereadores, compareceram ao recinto. Senhor Célio. Senhor Rafael e Zé Adilson.
Nós temos quórum. Nós temos quórum suficiente. O Mauro pode iniciar a leitura da ata. Nós temos quórum suficiente. Pode iniciá-la.
Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Guinicema, realizada em 21 de fevereiro de 2017. Aos 21 dias do mês de fevereiro de 2017. Às 20 horas, na sala das sessões da Câmara Municipal de Guinicema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniu-se a Câmara Municipal de Guinicema, estando presentes os vereadores Rafael Magno de Moura, Josmar Alves Oliveira, João Batista de Oliveira, Célio Capô Biango, André Aparecido Ferreira, Mauro Florentino, Arilson Paulino da Silva
e José Adilson Braga Filho. Havendo o quórum exigido, o presidente cumprimentou e agradeceu aos presentes e a cobertura feita pela Rádio Colina FM. Pediu que todos fizessem uma prece a Deus com o objetivo de abençoar os trabalhos a serem conduzidos e um minuto de silêncio em respeito aos falecimentos ocorridos nas últimas semanas. Solicitou que o secretário da mesa, vereador Mauro Florentino, colhesse a assinatura dos parlamentares presentes. O presidente então declarou aberta a reunião, lendo a pauta da reunião ordinária, seguindo da explanação do presidente sobre as proposições e sobre a divulgação dos trabalhos da Casa Legislativa. Tribuna livre para os inscritos. O primeiro inscrito, Davi Barbieri, explanou sobre os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, sendo a primeira abordagem relacionada a alterações de secretarias e sobre a criação dos cargos em comissão para nomear pessoas da confiança do administrador público. O segundo tópico foi relacionado ao projeto de lei sobre o parcelamento do Instituto de Previdência do município, bem como sobre a comissão de investimento do IPREV. Falou sobre o projeto de lei da AMERP, da Polícia Civil, e justificou que o projeto de lei sobre o aumento salarial não poderia ter percentual maior ao que foi apresentado. O segundo inscrito, Luiz dos Santos, morador de Vilas Boas, explanou sobre a segurança na cidade de Guilherme e apresentou um documento aos vereadores com vários tópicos relacionados ao assunto segurança e ordem pública no município. Buscou sensibilizar a população sobre o tema, pedindo providências às autoridades. O presidente agradeceu aos inscritos, enaltecendo o tema segurança pública. Dando continuidade aos trabalhos, o secretário Mauro Florentino fez a leitura do projeto de lei número 12/2016, colocado em discussão. Os vereadores Mauro Florentino, Rafael Moura, João Batista e Sérgio Capobianco se manifestaram a favor, sem manifestação contrária. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade o projeto de lei 12/2016. Continuando os trabalhos, foi colocada em discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica número 01/2017, com a manifestação favorável do vereador Mauro Florentino. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade, 9 votos. O projeto de lei número 03/2017, sobre o parcelamento do IPREV, foi colocado em discussão com leitura do seu preâmbulo e do artigo 1º. O vereador José Adilson se manifestou dizendo que o prazo de 240 meses do parcelamento seria muito longo e poderia estar contrariando a legislação própria do Instituto, que a criação do Instituto de Previdência foi um equívoco. O vereador Célio Capobianco diz que o prazo estaria dentro da legalidade. O vereador Rafael Moura falou que a criação do IPREV poderia prejudicar o servidor municipal no futuro. O vereador João Batista lembrou que no ano de 2009, o IPREV já possuía vários problemas quando assumiu como vice-prefeito ao lado de Antônio Vaz de Melo. O presidente Juninho Teixeira reforçou as palavras do vereador João Batista e disse que o problema do IPREV é antigo. Informou ainda que uma discussão pública seria o ideal para se apurar quais os reais problemas do IPREV. Colocado em votação, o projeto de lei número 03/2017 foi aprovado por unanimidade, com ressalva dos vereadores Josimar Alves e Arilson Paulino sobre a apuração da origem das dívidas do Instituto. Passada a leitura do projeto de lei 04/2017, que trata da criação do Comitê de Investimentos do IPREV, dispensada a leitura da justificativa. Colocada em discussão, os vereadores Rafael Moura, Mauro Florentino e o presidente Juninho Teixeira se manifestaram favoráveis. Colocado em votação, o projeto de lei 04/2017 foi aprovado por unanimidade. Solicitada a leitura do projeto de lei número 05/2017, que firma convênio do município de Guilherme com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que teve manifestações favoráveis dos vereadores Arilson Paulino, Rafael Moura, José Adilson, Mauro Florentino,
Josimar Alves, Célio Capô Biango e Juninho Teixeira, que elogiaram o trabalho da Polícia Militar em Guiricema, agradecendo a presença do policial Magnus, colocando a Câmara de Vereadores à disposição para ajudar. Colocado o projeto de lei 05/2017, foi aprovado por unanimidade. Seguindo os trabalhos, o secretário da Casa procedeu à leitura do projeto de lei número 06/2017, que trata da revisão dos vencimentos dos servidores públicos da administração municipal. Extingue secretaria, cargos e funções e cria outros cargos em substituição. Ato contínuo, feita ainda a leitura da proposta de emenda modificativa ao referido projeto de lei. O vereador Rafael Moura, ao iniciar a sustentação da emenda modificativa ao projeto de lei, no que tange à carga horária do cargo de assessor jurídico, houve a manifestação contrária do representante do Executivo Municipal, Davi Barbieri, por 3 vezes seguidas, sendo interpelado pelo presidente Juninho Teixeira para que respeitasse essa casa legislativa e se contivesse em suas manifestações. O vereador José Adilson lamentou o ocorrido com o assessor da prefeitura, dizendo não ser este o primeiro fato ocorrido, e requereu ao presidente que, no caso de novas ocorrências similares, que as reuniões sejam suspensas, evitando assim o desrespeito à Câmara. O presidente Juninho Teixeira disse que a reunião iniciou de forma democrática, disse que a questão relativa às horas de trabalho não seria tão relevante, pois, na realidade, o assessor jurídico elabora mais do que o tempo proposto. O presidente frisou que o projeto de lei não tratou os servidores públicos de forma igualitária, favorecendo mais alguns em detrimento de outras classes assalariadas. Ressaltou que as atitudes dos vereadores devem ser coerentes com suas ideias e propostas, não podendo se intimidar com pressões. Disse que a Câmara agiu acertadamente em reprovar o primeiro projeto de lei que criava dezenas de cargos sem dar nenhum aumento de salários para os servidores públicos. Diz que a reprovação daquele projeto foi correta, haja vista que hoje votou nova proposição, criando menos cargos e agora sim oferecendo um aumento aos funcionários públicos. Frisou que não concorda com as contratações feitas, dizendo que manobras estão sendo realizadas pela administração para não nomear os aprovados no concurso público da Prefeitura. O vereador Célio manifestou contrário à emenda em razão da falta de tempo para se inteirar do assunto, sendo solicitado pelos vereadores prazo para estudo da emenda ao projeto de lei. O vereador José Adilson informou que o prazo para a discussão da emenda não altera no reajuste dos salários, pois o aumento somente vai vigorar a partir do mês de maio. O vereador João Batista manifestou a favor da votação imediata. Após divergências, foram encerrados os debates sobre o tema e dado início à votação da emenda. José Adilson, Rafael Moura, Mauro Florentino, João Batista a favor, Célio Capubiango, Arilson Paulino, André Ferreira e Josimar Alves contrários à emenda. O presidente Juninho Teixeira propôs a emenda modificativa número 02 verbalmente a respeito da carga horária do técnico de enfermagem, sendo os vereadores Célio, Arilson, André e Josimar contrários à abertura de prazo, e os vereadores José Adilson, Juninho Teixeira, Rafael, Mauro e João Batista favoráveis ao prazo para apreciar a emenda modificativa número 02. Destacou que os vereadores já se anteciparam favoráveis ao reajuste, precisando de prazo para análise da emenda número 02 ao projeto de lei número 06/2017, até a próxima reunião a ser realizada no próximo dia 6 de março de 2017. Seguindo a pauta da reunião, o presidente leu a indicação número 02/2017 de sua autoria, ao qual trata do plano decenal do Ministério da Educação dos funcionários municipais que não foram contemplados pelos benefícios. Depois foi feita a leitura de um comunicado do bispo da Diocese de Leopoldina e solicitada a atualização cadastral dos vereadores. Em seguida, o presidente abriu oportunidade para pequenos expedientes dos vereadores, oportunidade que o vereador Rafael se manifestou acerca de assuntos relativos à pauta desta reunião, de outras reuniões, e lamentou o fato do senhor
Davi Babieta tenha se exaltado. Em continuidade, o vereador José Adilson reforçou a questão em defesa dos enfermeiros e demais agentes públicos, bem como pela perseguição que existe aos servidores. Os demais vereadores manifestaram sobre a pauta apresentada. Em finalização da reunião, agradeceu a participação e a presença da população na Câmara Municipal. Agradeceu a presença da população que acompanhou os trabalhos do Poder Legislativo e agradeceu a manifestação. A presente ata foi redigida e assinada por mim, Dr. Alexandre Evaristo Senhoroto, secretário ad hoc pelo presidente e pelos vereadores presentes. Só corrigindo aqui, após divergências, foram encerrados os debates sobre o tema e dado início à votação da emenda. Juninho Teixeira, José Adilson, Rafael Moura, Mauro Florentino, João Batista, a favor. Sérgio Capobianco, Arius Paulino, André Ferreira e Josimar Alves, contrário à emenda. Emenda 01.
Perfeito. Obrigado, Alexandre. Para mim ficou bem abrangente. Vou consultar o plenário. Alguma objeção na Câmara? Algum em tempo que queiram se manifestar? Vereador que queira se manifestar? A ata da reunião está em votação. Os vereadores que queiram aprovar, permaneçam como estão. A ata da reunião foi aprovada por unanimidade. Fez parte da tribuna livre o doutor Davi e eu sou Luiz. Vou convidá-los, em querendo, assinar juntamente com os vereadores aqui. Eu agradeço a todos que participaram até já essas horas, tarde, e permaneceram conosco aqui. Muito obrigado. Recebi a notícia que a rádio, infelizmente, interrompeu a finalzinho da transmissão, mas não foi desleal, porque ela comunicou com a Câmara que teria um horário de funcionamento, que ela estava funcionando por programação à noite. Então, a gente, né, também, por justiça, vamos deixar isso bem esclarecido, porque a ata, a nossa reunião está sendo gravada, né? E o áudio já vai ficar disponível para quem quiser assistir, para quem quiser baixar, fazer download. Então, vai ficar já aqui esclarecido que não foi propositalmente. A rádio já estava com a programação, por isso que eu tinha dito aos colegas que gostaria que encerrasse às 11. Mas, infelizmente, passou um pouquinho, mas vai ficar o áudio aqui registrado. Agradeço ao Fernando Terra, que cuidou aqui da sonoplastia, ao Alexandre, muito obrigado pela redação, ao Mauro pelas leituras. E, desta forma, declaro encerrada a primeira reunião ordinária de 2017.